marcada para a sessão, como sabe, é o final do plenário e com votações tivemos que aguardar. A hora já vai longa, mas temos que dar cumprimento à nossa agenda. Temos um pedido do Sr. Deputado João Dias, que coloca à apreciação e que eu coloco à apreciação dos grupos parlamentares, que é os requerimentos, nomeadamente o ponto 2, 3 e 4, sendo que o 2 e o 3 fundem-se num, que é a audição do Sr. Secretário de Estado, e a audição do Sr. Ministro Tomar, também aqui um requerimento do PCP, que passem a constar da primeira parte da Ordem de Trabalhos. E depois sim, a audição do Sr. Ministro Tomar. Não sei se tiver algum inconveniente, por mim não vejo inconveniente, uma vez que até podemos evitar alguma ronda para não se tornarmos repetitivos. Dávamos cumprimento a estes requerimentos e em seguida a audição. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se tem alguma questão a opor-se a este pedido de alteração do PCP. Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, à partida não temos nada a opor. Espero que isso não transforme a audição, não transforme esta reunião, ou seja, vamos cumprir o tempo regimental. Não é?
Naturalmente que sim.
É que isso poderá inviabilizar a audição regimental ao Sr. Ministro. Porque ultrapassamos as 3 horas?
Não ultrapassamos as 3 horas consecutivamente.
Não. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, desculpe lá, o senhor não esteve na última reunião, mas vou-lhe explicar. Acordámos nas audições regimentais ao Sr. Ministro, e até por proposta do PCP, que concordou, que faríamos uma ronda autónoma para requerimento.
Precisamente.
Ou seja, integrada na audição regimental.
Se é autónoma?
Se é autónoma, não é integrada.
Se é autónoma, é integrada.
Penso que... Não, aproveitamos a vinda do Sr. Ministro, mas atualmente o que ficou combinado foi que é uma ronda autónoma. Se é autónoma, não pode ser integrada. Agora, a vantagem que eu vejo é que se houver aqui alteração, ganharemos tempo com a audição regimental, uma vez que a audição regimental não pode ultrapassar as 3 horas. Mas se grande parte das questões ficaram colocadas nos requerimentos, dispensam uma outra ronda na audição regimental, se dispensar. Podemos beneficiar disso ou não?
Sr. Presidente.
Sim.
Sr. Presidente, eu não quero prolongar a discussão, mas autónoma é integrada. Porque se não for integrada, é independente. Não integrada, é independente. Quando é integrada, é autónoma.
É uma questão de português, mas não foi
isso. Mas para as ilhas é muito importante.
Naturalmente que sim, não duvido. Alteramos a ordem?
Sr. Presidente, eu gostaria que não se alterasse a ordem, só por uma questão, que eu creio que é no interesse da esmagadora maioria dos deputados que estão aqui para intervir na segunda e na terceira ronda.
Muito bem.
Todos nós já percebemos que a audição vai ser longa,
certo.
Que já é tarde.
Certo.
Portanto, faria sentido fazermos primeiro a audição regimental para permitir a colegas, alguns até de outras comissões,
muito
estão
bem.
A colocar questões.
Muito bem.
Se fizermos ao contrário, vamos ter que ficar aqui uma hora.
Então, que não se prolongue, a questão que foi uma proposta do PCP que eu coloquei à consideração e que foi rejeitada. Mantemos a ordem de trabalhos, vamos dar início à nossa sessão e chegou o Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, boa tarde a todos os presentes. Vamos em condições de dar início à nossa ordem de trabalhos. Cumprimento também os Srs. Deputados que se juntam a nós via Skype. e que naturalmente assistem de pleno direito a esta reunião e que podem, inscrevendo-se, intervir. E sem mais delongas, até porque a nossa reunião será com certeza longa, dou a palavra ao Sr. Ministro, que, como sabe, tem nesta primeira ronda uma intervenção de 10 minutos para responder a esta que é a audição regimental nos termos do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Sr. Ministro, mais uma vez um cumprimento especial e, para esse efeito, tem a palavra. Só um prévio, estava a esclarecer, o Sr. Ministro colocou, a ordem de trabalhos mantém-se, ou seja, damos início à audição regimental e depois de fim dessa audição regimental é que teremos resposta a dois requerimentos ao Sr. Estado de Estado e um requerimento para o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, caro deputado Pedro Carmo, senhoras deputadas e senhores deputados, a ação central do Ministério do Mar tem estado focada no combate aos efeitos da pandemia Covid-19. Por isso, temos acompanhado com especial atenção a situação no setor de pescas e afins, mantendo um contacto permanente e regular com as associações representativas e também com os pescadores, no sentido de encontrar as melhores soluções para atenuar os impactos económicos e pandémicos na pesca e na aquicultura e garantir as condições de segurança dos pescadores. A continuação da atividade da pesca, assegurando o abastecimento alimentar e as condições de suporte de toda a atividade e indústria a ela associada, foi um dos eixos principais da ação deste Ministério nos últimos meses. Permitam-me aproveitar esta audição para felicitar todos os homens e mulheres do mar que durante este período tudo fizeram para manter o rendimento da sua atividade e para que não faltasse peixe fresco à mesa dos portugueses. Se há algo que espero que esta pandemia nos deixe, é que o produto nacional considerado o melhor peixe fresco do mundo veja reforçada a sua procura no futuro. Saudamos nesta linha também a Iniciativa Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe pelo lançamento da campanha Vamos Conservar o que é Nosso, com o objetivo de valorizar e distinguir as conservas nacionais. Caras e caros parlamentares, o Governo pautou a sua ação numa primeira fase por garantir a saúde dos portugueses. Apesar da existência de alguns focos pontuais e localizados, podemos afirmar que a estratégia seguida correu bem no setor das pescas, onde, até à data, não há conhecimento de qualquer caso de Covid-19 decorrente da atividade. Complementarmente, o Ministério do Mar tem desenvolvido todos os esforços para optimizar os recursos disponíveis para o setor económico das pescas e do mar. Até 30 de junho, encontravam-se comprometidos no Mar 2020 421,7 milhões de despesa pública, o que permitiu alavancar 557 milhões de euros de investimento público e privado. A taxa de compromisso atual do Mar 2020 é de 83,4% e o executado 41%, representando 215,3 milhões de apoio público atribuído aos beneficiários. Em inovação, foram aprovados 47 projetos na aquicultura e 37 projetos nas pescas, com um apoio público de 41,3 milhões de euros, que representam 9,8% do total dos apoios públicos apoiados no Mar 2020. A taxa de execução de Portugal é superior à verificada na União Europeia, nomeadamente em relação a Estados com envelopes financeiros semelhantes ou superiores ao de Portugal, como a Espanha, a França, a Itália e a Grécia. Em matéria de Covid-19, destaco as seguintes iniciativas que estão ligadas ao Mar 2020. assegurou-se o funcionamento das lotas e da primeira venda de pescado através de um exigente plano de contingência implementado pela DOCA Pesca desde o dia 3 de março. Foi conseguida a alteração do regulamento comunitário, no que o Ministério do Mar teve um papel preponderante e, através do Programa Operacional 2020, foram alocados 7 milhões de apoio público para compensar pescadores e empresas do setor da pesca por paragens da frota de até 2 meses, com a implementação de regimes de apoio à cessação temporária da atividade da frota de arrasto, cerca e polivalente. Também foi implementado um regime de compensação aos aquicultores pela suspensão ou redução temporária da produção e das vendas em consequência do surto de Covid-19, com um total de 4 milhões de euros, estando abertas as candidaturas até a final de julho. Foi alterado o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca para enquadrar o salário mínimo dos pescadores da pesca local e artesanal em situações de pandemia, até ao máximo 3 milhões de euros, e assegurar o pagamento das contribuições à Segurança Social, uma vez que as contribuições para a Segurança Social não podem ser pagas com verbas comunitárias, e importa assegurar a continuidade da sua posição contributiva. O fundo mantém um saldo positivo de cerca de 5 milhões de euros. Foi aprovada uma linha de crédito de 20 milhões de euros de apoio à pesca e à aquicultura, com juros bonificados para fazer face às necessidades de fundo de maneio e de tesouraria, nomeadamente para a liquidação dos salários e impostos ou pagamentos de dívida junto de fornecedores ou de instituições financeiras. Até o momento foram apresentadas 50 candidaturas, correspondendo a um valor de 10,2 milhões de crédito solicitado, com uma bonificação prevista de 650 mil euros. Procedeu-se à agilização e antecipação de pagamentos no âmbito do Programa Operacional Mar 2020, que, através da submissão de pedidos contra fatura, quer no apoio quanto à despesa submetida e não validada, que não é em 20 dias úteis, num total de apoios de 883 mil euros. Com o apoio do Mar 2020, a DGRM comprou e distribuiu juntamente com a DOCA Pesca equipamentos de proteção individual. Caros colegas e caros deputados, na área das pescas quero destacar os progressos feitos a nível da sustentabilidade da exploração de recursos. No caso da sardinha, após a revisão em alta da recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar, Portugal e Espanha decidiram duplicar a cota de sardinha para 2020. Destacando os esforços de restrições impostas nos últimos anos e o reforço da investigação e da avaliação científica, a biomassa reprodutora da sardinha ibérica aumentou cerca de 66% entre 2019 e 2020. Também, ao contrário da tendência inicial, o preço da venda em lote da sardinha recuperou significativamente ao longo do mês de junho. Senhor Presidente, caras e caros membros da Assembleia da República, refiro agora uma iniciativa que o Ministério do Mar está a desenvolver, que é a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, que deverá ser publicada no final do ano. Transmiti à Direção-Geral de Política Marítima os princípios orientadores da Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, de modo que esta esteja alinhada com a Agenda 2030 das Nações Unidas, com a missão Oceanos Saudáveis, que constitui uma das 5 prioridades do Programa Horizonte Europa e, assim, um dos eixos do Pacto Ecológico Europeu, com a Política Marítima Integrada da União Europeia e com as recentes estratégias para a diversidade e a estratégia do prado ao prato apresentados pela Comissão Europeia no contexto do Pacto Ecológico. Algumas dezenas de entidades e instituições foram convidadas a enviar contributos prévios que estão a ser analisados e integrados, prevendo-se começar a articular este mês o primeiro rascunho, a circular este mês o primeiro rascunho pelos diferentes ministérios e os governos das regiões autónomas. Encontra-se também em fase de finalização o diploma que estabelecerá a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. Este projeto de diploma resulta de uma proposta consolidada pela Direção-Geral de Recursos Naturais e Segurança Marítima e discutida presencialmente no FAIAL, em março passado, com representantes do Governo Regional dos Açores, do Governo Regional da Madeira e do Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas. As áreas marinhas protegidas são uma parte essencial numa estratégia de conservação e gestão marinha. A eficiência das áreas marinhas protegidas depende do cumprimento e adaptação ao longo do tempo dos objetivos definidos nos planos de gestão. A conservação da biodiversidade e de que as áreas marinhas protegidas são um instrumento tem potenciais benefícios económicos diretos para muitos setores da economia. De acordo com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade, um dos eixos do Pacto Ecológico, a conservação dos mananciais e dos estoques marinhos de espécies comerciais, por exemplo, poderia aumentar os lucros anuais da indústria de pescado em mais de 49 bilhões de euros em toda a Europa, a União Europeia. Por fim, a instalação do Observatório do Atlântico é também um objetivo do programa do 22º Governo Constitucional. Neste momento, o Ministério do Mar e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estão a ultimar o diploma para a instalação do Observatório do Atlântico na Ilha do Faial, nos Açores, em articulação com o lançamento de um programa mobilizador de ciências do oceano para o desenvolvimento sustentável, com o objetivo de alavancar a ciência marinha em Portugal, tirando partido da experiência do Programa Dinamizador de 1999 a 2006.
Tem que concluir, Sr. Ministro.
Pretende-se que o Observatório seja instituído sob a figura de um consórcio de ciência e tecnologia, em estreita articulação com o ERCentra, que será um dos parceiros e eventualmente e envolvendo igualmente outros parceiros nacionais e internacionais, entre os quais os que estão sediados nos Açores. O Observatório do Atlântico, termino só com isto então, é alvo ainda de um projeto de ZEA Grantes, com uma dotação de 2 milhões de euros, que foi autorizado recentemente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, nesta sua primeira intervenção. E tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro, não diretamente do FAIAL, mas presencialmente connosco.
Mas quase.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, há muitos assuntos que obviamente gostaríamos de abordar nesta audição, sobretudo quando estamos num tempo em que os acontecimentos parecem que nos ultrapassam e todos os dias somos confrontados com coisas novas e portanto há efetivamente uma nova normalidade que temos que reaprender e de considerar. No mar há muito que sabíamos que iria ser assim, não sabíamos que seria por causa de uma pandemia mundial, mas sabíamos que a inovação muitas vezes faça um rumo para o incerto. A preparação e a abordagem para novos desafios são requisitos fundamentais na sua abordagem. Falamos de 71% da superfície terrestre, que face ao seu volume representa 99% do espaço habitável na Terra, numa biodiversidade extraordinária, muitas vezes desconhecida. Falamos da produção de alimentos e da regulação climática. Mais de metade do oxigênio que respiramos provém de organismos marinhos. Um quarto das emissões antropogénicas de CO2 são absorvidos pelas águas marinhas. Os oceanos são o maior reservatório de carbono em circulação ativa no ciclo de carbono da Terra, 50 vezes maior do que na atmosfera. Falamos também de economia azul, que depende diretamente da saúde dos oceanos, mares e costas, e que em 2017 gerou um volume de negócios de 658 milhões de euros à escala global. Não poderíamos deixar de falar, com esta introdução, no relatório da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, com data de 26 de junho, enquanto uma visão integrada e holística da União Europeia sobre os mares em torno da Europa, visando uma utilização sustentável dos bens e serviços marinhos. No contexto em que a União Europeia avança para um Pacto Ecológico Europeu, que pretende tornar a Europa, no primeiro continente do mundo, neutro em termos climáticos. Fica claro que os êxitos da estratégia marinha são determinantes para a União Europeia para alcançar os objetivos globais de travar a perda de biodiversidade e de uma sociedade sem poluição. Sabemos que o Sr. Ministro tem um forte envolvimento nestes processos, ou teve, de longos anos, na abordagem das reservas marinhas, das áreas marinhas protegidas, das pradarias marinhas, enquanto sumidores naturais de gases com efeito de estufa e complementam o sequestro que é feito em terra pelas florestas. Ou melhor dizendo, são complementadas pelas florestas face à sua capacidade de sequestro de carbono muito superior à das florestas em terra. A sua inclusão no roteiro para a neutralidade carbónica até 2050 será um importante contributo para atingir o Acordo de Paris, promovendo o saldo nulo ou mesmo positivo entre as emissões e as remoções dos gases com efeito de estufa em Portugal. Parece claro que são precisas novas abordagens. O setor da pesca tem dado exemplos muito interessantes. Importa também que no plano governativo e no plano legislativo possamos acompanhar estes contributos e estes documentos para os quais gostaríamos de ter o contributo do Sr. Ministro. Ainda relacionado com este assunto, o Sr. Ministro já abordou, mas também gostaríamos que desenvolvesse a concretização do Observatório do Atlântico nos Açores. É uma estrutura que já sabemos que funciona em rede, agregando diferentes entidades científicas nacionais e estrangeiras, sendo agregadora de conhecimento. Parece ser um espaço muito relevante, até para que se possa falar numa diretiva quadra e se possa falar numa estratégia marinha fundamentada e adequada à realidade e àquilo que pode ser o apoio à decisão e o apoio à gestão da complexidade dos ecossistemas marinhos, e portanto a sua implementação é fundamental. Há muito tempo que falamos nele, ou há algum tempo que falamos nele. Voltou a referi-lo na sua intervenção inicial. Gostaríamos que desenvolvesse se efetivamente para quando e que calendarização poderemos contar na implementação do Observatório do Atlântico em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora também 5 minutos para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Castro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado João Castro, prezado amigo. Acho que abordou aqui três temas essenciais: a Diretiva Quadro de Estratégia Marítima, as pradarias marinhas e o Observatório do Atlântico. O Observatório do Atlântico é um objetivo, como disse, deste Governo Constitucional, mas entendi que este Observatório do Atlântico teria um enquadramento mais dinâmico e mais interessante se fosse concebido numa consórcio e num diálogo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Nesse sentido, estamos a trabalhar eu e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superiores. Já temos, neste momento, a autorização também necessária para de 2 milhões de euros saída para utilizar o financiamento de ZEA Grantes para, de facto, iniciar a instalação do observatório. A parte interessante, e que gostaria de vos revelar aqui, é que a resolução que estamos a preparar no contexto da criação do Observatório do Atlântico envolverá também projeto que estava enquadrado no âmbito do programa de governo, que é o programa dinamizador da ciência, que eventualmente se chamará da ciência do oceano para o desenvolvimento sustentável, enquadrando de facto com aquilo que será a década da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, coordenada pela Comissão Oceanográfica Intersetorial. Este Observatório do Atlântico está a ser concebido como um consórcio de diferentes entidades, que estará também ligado ao Air Centre já constituído na Ilha da Terceira e que envolverá o RTD da Região Autónoma da Madeira, o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia da Região Autónoma dos Açores, as instituições com sede nos Açores no contexto da investigação do mar, e parceiros internacionais, nomeadamente da Noruega, que é uma parte interessada e, como sabe, um financiador no contexto das EA grandes. Quanto às pradarias marinhas, eu pouco teria a acrescentar ao que o deputado João Castro já disse. No meu conceito, faz todo o sentido as pradarias marinhas serem incluídas no roteiro de descarbonização. Eles são importantes sumidores de carbono, chamado carbono azul, e têm também um papel, talvez mais importante ainda, como áreas de recrutamento e de berçário de espécies com interesse comercial. Elas estão distribuídas a nível mundial, em Portugal estão perfeitamente identificadas e neste momento exigem programas de proteção, classificação e, obviamente, trabalharei no sentido de ser-lhe dado o devido enquadramento no âmbito do roteiro. Quanto à Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, está concluído o segundo ciclo de avaliação do estado ambiental das águas marinhas portuguesas. Os relatórios finais do segundo ciclo de avaliação foram entregues à Comissão Europeia no dia 23 de março, após termos concluído a consulta pública e a análise de todas as participações recebidas. Uma vez atualizados os relatórios iniciais das estratégias marinhas para as quatro subdivisões, a Madeira, os Açores, o Continente e a Plataforma Continental Estendida, entregues à Comissão, o Ministério do Mar continuará a promover iniciativas e projetos no sentido de atingir o bom estado ambiental nos 11 descritores da Diretiva até ao fim do segundo ciclo de implementação, que será o ano de 2024. Eu acho que esta é uma das diretivas mais importantes que temos no europeias e demonstram bem que nós não podemos resolver um problema de cada vez, porque eles têm interatividade, e daí os 11 descritores da diretiva que têm que ser abordados em conjunto e em interatividade.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora, nesta primeira ronda, a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, nós aguardávamos que o Sr. Ministro, depois de já ter aqui mais do que uma audição, pelo menos na sua intervenção inicial, nos pudesse apresentar qual é a sua visão para o mar. Nós temos uma visão para o mar que tem duas dimensões. Tem a dimensão de salvaguarda ambiental, com os aspectos que frisa, as pradarias marinhas, outros aspectos que são essenciais para a regulação do clima e em que Portugal deve ser liderante. Mas é essa dimensão, temos que saber conjugar uma dimensão económica. E é nessa dimensão económica que, infelizmente, a posição do Sr. Ministro, no mínimo, por simpatia, é dizer que é omissa. Porque das observações que o Sr. Ministro faz, nós não vemos tratadas nenhuma das questões fundamentais que, ao longo dos anos, têm motivado esta Assembleia a respeito do desenvolvimento da economia do mar, do desenvolvimento dos recursos endógenos, da visão que temos com um Portugal grande, não periférico, que encontra no mar uma janela de oportunidade para responder a um conjunto de desafios que a sociedade, neste momento, infelizmente, não consegue fazê-lo. E essas questões são questões que vão, desde logo, à questão do plano de situação e do ordenamento do espaço marítimo, em que situação é que isto está, que investimentos é que podemos ter. Criou-se na anterior legislatura um mecanismo que é o Fundo Azul. O Sr. Ministro não toca na matéria, não sabemos quais é que são os níveis de execução, não sabemos se um mecanismo que estava previsto numa primeira fase ter 10 milhões de euros e ir avançando ano após ano para fazermos migrar um investimento para zonas que pudessem ter alto valor acrescentado, que gerassem riqueza, pudessem criar oportunidades de maior autonomia e independência ao país, qual é esse aspecto fundamental? Esse aspecto fundamental não está tratado pelo Sr. Ministro e é importante que o Sr. Ministro preste esclarecimentos ao Parlamento sobre a visão que tem para o mar e sobre as ferramentas que utiliza para que o mar português prossiga num caminho de avanço. Outro aspecto que é fundamental, e eu devo confessar-me perplexo, do Sr. Ministro não focar, é a questão que se prende com a plataforma continental. Nós andamos desde 2009 com a plataforma continental. Temos os problemas com os trabalhadores da plataforma continental, que ainda estão, ainda são precários, e todos os grupos parlamentares sabem que têm recebido comunicações da parte deles para saber se é possível ou não resolver o problema. O Governo prometeu que os precários iam ser resolvidos, o Bloco de Esquerda e o PCP. Bom, ainda cá estamos em 2020 e nenhum de nós sabe que solução é que foi encontrada para estes trabalhadores altamente especializados, que são fundamentais para a salvaguarda da soberania do Estado português e que devem agora estar connosco, pelo menos até ao término deste processo, que é, porventura, o processo mais importante a longo prazo pendente do Estado português. Porque não há outra coisa que tenha tanta importância como o alargamento da plataforma continental, porque isso nos vai permitir ter uma ambição de futuro que, infelizmente, o Estado português, com a composição geográfica que tem atualmente, não pode ambicionar. Isso é fundamental. E o Sr. Ministro já veio aqui em duas ou três audições e devo-lhe dizer, nenhuma palavra deu esse respeito. Nenhuma palavra. Mas eu quero-lhe colocar outras questões. Como é que está o plano da aquacultura, Sr. Ministro? O plano de transição das águas em aquacultura. Vai para consulta pública, não vai, as questões com o ambiente estão resolvidas, não estão resolvidas. Sabemos que noutra legislatura houve grandes confusões em relação a esses e outros temas congéneres e não sabemos do Governo, nem foi prestada nenhuma observação a respeito dessa matéria. Outra questão que é fundamental e que está em cima da mesa. Salvo erro, em 2021, as licenças dos viveiristas findam. Estamos a menos de um ano. Qual é a solução do Governo? O Governo vai renovar as licenças, vai abrir concursos. Temos outros problemas que o Sr. Ministro também não assinala. Por exemplo, tudo aquilo que tem que ver com as zonas que cada vez mais são zonas C e zonas D. E que ao longo dos anos, e eu não estou a imputar a responsabilidade ao Governo a este respeito, estou a dizer, ao longo dos anos, ano após ano, temos zonas que era A, passaram a B. De B passaram a C. De C passaram a D. Põe em causa todo o universo da aquacultura em Portugal, da produção de bivalves, que é essencial, e infelizmente o Governo nada tem a dizer sobre isso. Ou, por exemplo, as dragagens, que durante anos a fio, havíamos aqui um corrupio de partidos a dizer que se faziam poucas dragagens, mas eu não sei que dragagens é que se fazem agora. Gostava de saber. Eu não conheço. Não sei onde é que se vão fazer dragagens, não sei se há um programa estrutural de dragagens, não sei como é que se melhora a salvaguarda dos pescadores e a sua segurança, mas também não sei como é que estas dragagens, que são essenciais para servir os pescadores, estão ou não estão a ser feitas. E eu creio que o mínimo que estamos obrigados, como deputados da Assembleia da República, é pedir, antes de fazer qualquer avaliação, ao Sr. Ministro para responder a estas questões absolutamente elementares do que é o exercício governativo. E, portanto, se o Sr. Ministro responder, eu não me inscrevo na terceira ronda. Se o Sr. Ministro responder, pode ser que eu não me inscreva na terceira ronda. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem então a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu nas últimas duas audições, sobretudo da última audição, estamos particularmente em referência com o Covid, mas eu julgo que falei nas intervenções gerais que fiz sobre as questões da economia azul e também do fundo azul. Tenho aqui um conjunto de questões suas, portanto, fundo azul, visão para o mar. Eu vou tentar, num minuto, dar um enquadramento. E o enquadramento que eventualmente terá alguma relação com essa questão que levantou, de facto, de muitas vezes termos zonas contaminadas A, que passam B, que passam C, etc., essa irregularidade. Nós vivemos tempos complexos no mar. Algumas foram referidas aqui pelo deputado João Castro, de que a atividade que mantivemos em terra afetou profundamente o mar. E hoje não são só questões de poluição, não são só questões de sobrepesca, que aliás, poluição e sobrepesca até temos conseguido resolver e melhorando ao longo dos anos, com uma boa gestão dirigida pela ciência, com regulamentos e novas diretivas que impedem a utilização de alguns poluidores. Veio o plástico, que chamou de facto a atenção forte da sociedade em total para a questão do mar, mas o mar neste momento tem menos oxigênio e o oxigênio não é preciso para nós respirarmos, é para os organismos que vivem no mar respirarem e com falta de oxigênio estamos a pôr em causa recursos. está a acidificar, tem novos poluentes, tem correntes quentes, etc. De facto, hoje vai ser preciso gastar dinheiro também para resolver os problemas que introduzimos no mar. Mas, obviamente, ao mesmo tempo é preciso encontrar outras oportunidades nas novas energias, nas energias renováveis, na biotecnologia. E é aí, para citar duas, é aí que o Fundo Azul e que a economia azul tem se desenvolvido. E de acordo com em relação ao Fundo Azul, o Fundo Azul, como sabem, é um mecanismo de financiamento para desenvolver, de facto, a economia do mar, apoiar a investigação científica e tecnológica, e neste aspecto é muito importante. Eu acho que estamos num bom processo de ligação entre as universidades e as novas micro e novas empresas ligadas à investigação que se faz. E a dotação disponível, como se sabe, neste momento é de 12,1 milhões de euros, com uma receita própria de 10 milhões de euros do Orçamento de Estado. Neste momento, há um compromisso, em termos de projetos, de 40,88%, ou seja, 9,3 milhões de euros de compromisso e 20,73% de execução, considerando os pagamentos realizados aos beneficiários finais e os pagamentos do controle administrativo. Tivemos 213 candidaturas, um montante de 34,3 milhões de euros. Foram aprovados 50 projetos de 9,3 milhões de euros. Em relação ao desenvolvimento ao tipo de tipologia das operações, desenvolvimento da economia do mar, e muitas delas estão relacionadas com as energias renováveis, outras com as biotecnologias e novos processos de aquacultura relacionados com as algas. Investigação científica e tecnológica do mar em 22 operações com um financiamento de 3,3 milhões de euros. A monitorização e proteção do ambiente marinho, 14. E quando falo aqui em monitorização, falo também no desenvolvimento tecnológico de sensores, no desenvolvimento que é posto nos AUVs e na engenharia relacionada. E na segurança marítima digital, com 6 operações de 1,1 milhão de euros. Em aquacultura, acho que desde que a reforma legislativa de 2017 do licenciamento de aquacultura foi publicado, esta permitiu de facto uma redução do tempo médio de licenciamento de 3 anos para 3 meses. E deram entrada em vigor, desde este decreto legislativo, 264 pedidos, dos quais foram emitidos 116 títulos de atividade aquícola, num prazo médio de 46 dias, encontrando neste momento 61 pedidos em análise, 87 pedidos foram diferidos. Número de estabelecimentos licenciados são 1.515. A produção aquícola declarada de 13,5 mil toneladas em 2018, mais 12,2% de que em 2017, e a venda de 11,1 mil toneladas de peixe, moluscos e algas foi valorizada em 94,9%. Milhões de euros. Apesar de eu considerar que, de facto, temos problemas como esses que referiu, que a nossa costa não é a costa, de facto, mais apropriada, tem alguns problemas de implantação de algumas aquiculturas, o progresso está-se a fazer, o investimento está-se a concluir no contexto das nossas possibilidades. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem, então, agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente, que vai dividir o tempo com o Sr. Deputado Nelson Peralta, precisamente. Ricardo Vicente, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, no âmbito dos apoios à paragem da frota devido à pandemia Covid-19, foi criado um regime de apoio a pescadores e armadores através do FEAMP, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, com dotação orçamental de 7 milhões de euros para compensar os profissionais e empresas do setor por paragens da frota até 2 meses. 1,75 milhões para o arrasto costeiro, 1,75 milhões para o cerco, 3,5 milhões para a pesca polivalente. Qual a proporção da execução atual destes apoios? Quantos pescadores e embarcações prevê o Governo cobrir com estas medidas? Estão os apoios a chegar a todos os profissionais que dele necessitam? Como justifica o Governo a desproporcionalidade gerada, atribuindo um apoio diário aos armadores proporcional a 80% do rendimento da embarcação em 2019 e aos trabalhadores apenas o correspondente ao salário mínimo? O Sr. Ministro considera justa esta discrepância de apoios e critérios entre profissionais do setor? O subsídio para a compra de gasolina foi, da pequena pesca, foi aprovado em Orçamento de Estado para 2020 e meio ano depois ainda não chegou aos pescadores. Qual a justificação para este atraso? Quando prevê o Governo ter a situação resolvida? Na Doca Pescas de Lisboa, que está fechada, os pescadores estão a ser assaltados, queixam-se de falta de segurança, que só têm um segurança e que nem têm casas de banho. Barcos têm very lights e outros equipamentos perigosos a bordo e um dia destes pode-se dar algum acidente. Quando pretende o Governo resolver esta situação e que medidas tem, se tem, para a resolver? Quanto ao preço do pescado, em entrevista recente, o Sr. Ministro referiu que os dados de maio das vendas de pescado fresco revelaram uma redução global de 26% e que os preços de primeira venda registram quebras abruptas em várias lotas do país, principalmente nas dos Açores, onde se verificam quebras superiores a 2 euros por quilo nos preços médios. No entanto, os preços de venda de pescado ao consumidor final, fixados pela grande distribuição, aumentaram durante a pandemia. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução no qual propunha preços justos para o setor da pesca, assegurando que os preços de primeira venda nunca poderiam ser inferiores aos custos de produção e que fossem definidas margens máximas de intermediação ao longo de toda a cadeia de valor, de forma a que os consumidores não saíssem prejudicados. A proposta do Bloco de Esquerda foi chumbada recentemente pelo Partido Socialista. Face a este chumbo, que resposta prevê o Governo para os pescadores que veem o produto do seu trabalho vendido ao desbarato e as margens de lucro da grande distribuição em crescendo? E quero questionar ainda se o Governo concorda que são necessárias medidas públicas, de política pública, para combater o abuso da grande distribuição sobre a pesca. Obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Nelson Peralta, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Ministro do Mar, o Sr. Ministro do Mar abriu esta audição falando da importância das pradarias marinhas e dos chapais na captura de carbono e também há poucos dias foi ao estuário do Sado mergulhar para verificar estes ecossistemas, para falar da sua importância e da importância de incluí-las no roteiro para a neutralidade carbónica. Nós só podemos entender isso como uma crítica, embora provavelmente construtiva, à própria política do Governo, porque estes ambientes não fazem parte do roteiro para a neutralidade carbónica. E, portanto, a pergunta que se impõe é se vão, de facto, ser incluídos, se a posição do Ministério do Ambiente coincide com a posição do Ministério do Mar e quando e como serão incluídas. Outra questão que o Sr. Ministro também aqui abriu, ainda bem com a grande importância das áreas marinhas protegidas, eu devo recordar que Portugal está comprometido com uma meta de 30% da área marinha protegida, nomeadamente da sua própria decisão do Governo, pela resolução do Conselho de Ministros 143/2019, mas também pela política que está comprometido na União Europeia e também pela política que está comprometido nas Nações Unidas. Portanto, e o Sr. Ministro está a dizer que sim, 30% é o objetivo. O problema é que há um mês atrás veio aqui ao Parlamento o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, portanto do Ministério do Ambiente, e que nos disse que não seria possível chegar aos 30%. Que era impossível chegar aos 30% de área marinha protegida, o que vai contra a política do Governo, a política da União Europeia e a política das Nações Unidas. E, novamente, a pergunta que eu tenho é se há aqui uma contradição entre o Ministro do Mar, que nos apresenta aqui, ainda bem, grandes preocupações e vontade de proteger a área marinha, e o Ministério do Ambiente, que, pelos vistos, não quer chegar aos 30%. E a pergunta concreta que se coloca é se o Governo está ou não, se continua ou não comprometido com a meta de proteger 30% a área marinha protegida, se vai concretizá-la e, novamente, se existe aqui alguma contradição e qual é que é o resultado final, porque nós consideramos que para resolver a crise climática é essencial incluir as pradarias e os chapais no roteiro para a neutralidade carbónica e também atingir a meta de 30% do mar protegido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Ministro para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Ricardo Vicente e Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Ricardo Vicente e Nelson Peralta, Eu deixaria algumas das questões relacionadas com as pescas para uma Secretária de Estado das Pescas, e dizendo, no entanto, já às questões do Sr. Vicente, do deputado Ricardo Vicente, que nós procurámos um equilíbrio e igualdade de tratamento entre todos os pescadores e todas as artes, foi isso. E houve um diálogo profundo, grande, com todos os setores. Eu próprio estive várias vezes com os setores, quer no Ministério, quer fora do Ministério, ao longo do país. E eu não vejo e não tenho a mesma ideia sobre essas questões que falou de risco na doca pesca e em relação ao preço dos pescados, deixe-me só dar-lhe obviamente que o preço do pescado decaiu com o Covid, mas a informação que eu tenho neste momento para o mês de junho é que o volume de negócios na doca pesca foi equivalente em junho ao volume de negócios de 2019 e que o peixe está de facto a recuperar. Eu deixarei depois alguns dados para mas agradeço que tenha feito essa referência. Eu vou dar atenção a isto que refere da doca pesca de Lisboa. Foi de Lisboa, não foi que disse? Vou dar atenção, mas não revejo isto e, portanto, mas também não quero estar a desmentir. Em relação ao roteiro para a neutralidade carbónica, eu não queria passar muito tempo gostava de referir aqui uma situação. Eu acho que 2021-2030 vai ser, de facto, uma década diferente. Eu acho que Portugal teve uma grande ambição no âmbito de como desenhou as suas estratégias para o mar, como desenhou a sua programa de dinamizador, por exemplo, das ciências e tecnologia do mar, e eventualmente não considero aquilo que fosse poesia, andava um pouco avant la lettre, antes do tempo. Porque a nível internacional eu vejo que os oceanos eram praticamente a dimensão esquecida, a dimensão não nomeada. Só para vos dizer uma coisa, a primeira avaliação global dos oceanos das Nações Unidas surge em 2015. Está agora já a próxima de 2020. O primeiro relatório da UNEP, portanto também das Nações Unidas, do Departamento de Ambiente das Nações Unidas, sobre as pradarias marinhas e outros ambientes que capturam carbono azul, surgiu este ano, 2020. 2020 é a primeira preocupação a nível mundial, de facto, integrada numa dimensão global e de agenda. Eu digo que vai ser diferente a 2021 a 2030, porque os oceanos passaram a entrar na agenda internacional. Em 30 anos de décadas para o desenvolvimento, e a primeira foi da OCDE, dos países ricos, era a década para o desenvolvimento, a que seguiu a primeira década do milénio, os oceanos nunca tiveram lá vertidos. É preciso chegar a 2015 novamente para que os oceanos tenham um objetivo de desenvolvimento sustentável individualizado, onde os oceanos estão de facto reconhecidos, e que será a Agenda 2030. Em sim, como a década da ciência para os oceanos das Nações Unidas 2021-2030 e a década da ciência da restauração dos ecossistemas, onde os oceanos e as pradarias marinhas estão incluídas. De facto, não ficou no roteiro para a neutralidade carbónica, é um assunto que abordamos, mas é um assunto que é novo ao mesmo tempo. E, eventualmente, não temos o cálculo ainda do que é que as pradarias marinhas e os nossos sapais representam em termos de captura e de sequestração do carbono azul. E, portanto, é um diálogo que se vai fazer e é um diálogo que o Ministro do Ambiente e Ação Climática tem feito comigo ultimamente, temos feito, estamos a abordar este assunto. Em relação aos 30%, e já estou a acabar o tempo, em relação aos 30% das áreas marinhas protegidas, é um objetivo, mas deixe-me dizer, o grande objetivo das Nações Unidas não é que cada país tenha 30% de áreas marinhas protegidas. É que 30% dos oceanos mundiais e mares e adjacentes, etc., estejam protegidos. Estes 30% de áreas marinhas protegidas até 2030, no contexto da Estratégia Europeia para a Biodiversidade, é para os mares dos Estados-membros da União Europeia. Não quer dizer que nós tenhamos eventualmente 30, podemos ter 25 ou ter 40. É um objetivo que acarinhamos, em que estamos envolvidos, é a proteção, de facto, de 30% de áreas marinhas protegidas, mas num contexto não precisa ser nacional. Isto é uma coisa. E que estamos comprometidos com, obviamente, o Pacto Ecológico Europeu e esses 30%, como lhe dizia, é dos mares europeus. Nós podemos até contribuir com mais ou com menos, mas isso é um desenho que se vai fazer até 2030. Neste momento estamos comprometidos com 14% de áreas marinhas protegidas até ao fim de 2020.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho que concluir. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que se junta a nós via Skype e que tem 2 minutos apenas. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Conseguem-me ver e ouvir?
Ver não, mas ouvir em perfeitas condições. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito bem. Muito obrigada então, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e também os senhores e senhoras deputadas presentes. Sr. Ministro, segundo foi noticiado, a convite da Associação Ocean Alive irá mergulhar no estuário do Sado para observar as pradarias marinhas ali existentes. Esta é uma iniciativa que desde já aplaudimos. Segundo a mesma notícia, a Ocean Alive vai entregar ao Sr. Ministro e ao Ministro do Ambiente uma recomendação para que o Governo inclua as pradarias marinhas e os sapais no próximo roteiro para a neutralidade carbónica. No atual roteiro, as florestas e espaços verdes em terra surgem como tendo a capacidade de absorver entre 8 milhões a 12 milhões de toneladas de CO2 até 2050, porém estima-se que cerca de 14 mil hectares de pradarias marinhas e sapais existentes em Portugal conseguem sequestrar cerca de 3 milhões e meio de toneladas de CO2 ou gases equivalentes por ano. Isto segundo a Raquel Gaspar, que é precisamente membro da associação que mencionei. Por outro lado, as pradarias marinhas, os chapais e os mangais têm uma capacidade de sequestro 30 a 40 vezes superior à das florestas, conforme diz o investigador Rui Santos, do Centro de Ciências do Mar e da Universidade do Algarve. Portugal tem perdido áreas de pradarias marinhas e de sapal devido às atividades humanas, seja a urbanização, agricultura, indústria sobre pesca ou mesmo as dragagens, o que conduziu à libertação de carbono armazenado. No nosso país, as mais extensas pradarias marinhas encontram-se na Ria Formosa, na Ria de Aveiro e nos estuários do Sado, Tejo e Mondego. E, portanto, as minhas questões são as seguintes, Sr. Ministro. No seguimento desta visita, que medidas pensa serem essenciais e execuíveis para a proteção e conservação destes habitats? Reconhecida a importância das pradarias marinhas na descarbonização, irá concretizar ou não a recomendação para que o Governo inclua as pradarias marinhas e os sapais no próximo roteiro para a neutralidade carbónica? O roteiro para a neutralidade carbónica terá de ser revisto até 2024. Esteve o Ministério do Mar, de alguma forma, ou estará envolvido na revisão deste roteiro? E se o Ministério do Mar tem acompanhado os trabalhos da melhoria de acesso marítimo ao Porto de Setúbal? Existem dados que permitem averiguar os danos que esta obra ou que este projeto tem causado nas pradarias do Sado?
Muito obrigado. Tenho que concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado. Só 2 minutos. Essa Sr. Deputada inscrita tem apenas 2 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra também de 2 minutos para responder à Sra. Deputada.
Olha, eu agradeço à deputada Cristina Rodrigues, mas eu acho que um dos problemas que temos ainda relativamente à quantidade de carbono sequestrado nas nossas pradarias marinhas é que não temos informação que seja perfeitamente fidedigna e provada. Por outro lado, se o roteiro é para neutralidade carbónica e se for para ficar a zero, ou seja, aquilo que emitimos conseguimos absorver, se pudermos as pradarias marinhas, eventualmente temos que começar a exigir tirar outro. Portanto, temos que, de facto, ver as vantagens e as desvantagens. Na minha perspectiva, e como Ministro do Mar e como pessoa que esteve ligada sempre ao mar, a importância de incluir ambientes marinhos é, de facto, dar a relevância que os oceanos e o mar merecem e gostava de facto, fossem consideradas com mais relevância tudo o que tem a ver com a importância do mar no ciclo do carbono e na sequestração de CO2. E, portanto, fazê-lo entrar pela também ter visibilidade nesse contexto. Em relação às dragagens do Sado, eu também visitei, vou continuar a visitar e vou visitar uma ou outra zona de Prada Maria Marinha na zona do Sado, mas todos os estudos foram, as dragagens foram feitas com base no estudo de impacto ambiental, Quando estragagens estavam a ser feitas, houve, aliás, correções que foram realizadas para incluir alguns aspectos que nos pareceram relevantes, muito em particular para proteger umas zonas de pesca de bivalves. Eu não vejo que aquelas dragagens, e nada me provou ainda, para além do mito urbano, tenham tido algum impacto nas pradarias marinhas a que me refiro, que são as duas as pradarias marinhas da zona do SAD, mas pode ter a certeza que não baixaremos a guarda em termos de atenção, assim como os colegas do ICN, que também tiveram, ICNF, tiveram na visita, e no diálogo que tenho tido com os meus colegas do governo, não baixaremos a guarda no sentido de proteger os habitats. Porque esses habitats são muito, muito importantes, como disse, para berçários também de espécies com interesse económico e interesse para a biodiversidade. Cavalos marinhos, mas também espécies de interesse comercial para as pescas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não estando mais de nenhum grupo parlamentar presente, nem se junta a nós por videoconferência, está assim concluída a primeira ronda. Damos início à segunda ronda, que, como sabem, tem uma intervenção de 3 minutos por cada grupo parlamentar e o Sr. Ministro responde com o mesmo tempo. E dou então a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Célia Paes, para o efeito tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Antes de iniciar a minha intervenção, e penso que o Sr. Ministro não referiu, informar o Sr. Cristóvão Norte, que entretanto também já foi embora, que o plano de dragagens existe e está online. E agora continuando então aquilo que é a minha intervenção. Com o impacto da pandemia Covid-19, foi necessário adaptarmos a toda uma nova forma de viver, não só a nível social como económico. Neste novo cenário, o mar não escapou ao impacto das alterações provocadas pela pandemia e, nesse sentido, a estratégia do Ministério do Mar foi muito bem implementar medidas diárias, gerindo não só o que concerne a prevenção da sua propagação através de medidas sanitárias, mas também aplicando medidas para o mar que integram um desenvolvimento sustentável numa lógica integrada e inclusiva. Neste contexto, há ainda a destacar que o Governo teve uma intervenção junto às instâncias comunitárias no sentido de propor algumas alterações ao Regulamento 508/2014 relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que resultou na adoção de medidas de reforço e apoio à cessação temporária da pesca. E ainda, através do Decreto-Lei 20B/2020, foi estabelecido um regime excepcional e temporário a título de compensação salarial aos profissionais da pesca. Ora, apesar de ter sido feito muito nos últimos tempos, reconhecemos que ainda é necessário fazer mais e é nesse seguimento que os deputados do Partido Socialista concordam com os pressupostos da iniciativa legislativa apresentada pelo PCP, que pretende estabelecer medidas para promover, através do Ministério do Mar, em articulação com a DOCA Pesca, um mecanismo simplificado de aquisição e fornecimento de produtos de pesca acessível aos fornecedores e entidades adquirentes, através da regulamentação de um procedimento especial de ajuste direto criado para o efeito. No entanto, para as medidas propostas, é necessário salvaguardar algumas situações e é necessário a regulamentação, uma vez que é proposto a adoção de um sistema diferente do existente em Portugal no que diz respeito à primeira venda obrigatória em lota, considerado no Decreto-Lei 81/2005. Além de também o regime simplificado proposto no projeto não releva alguns dos elementos fundamentais consagrados no Regulamento do Conselho Económico 1224/2009, aos quais o Estado português está vinculado. Neste seguimento, o Partido Socialista, por forma a colmatar algumas lacunas e conformar o documento com as disposições existentes, teve a iniciativa de apresentar uma proposta de alteração à referida iniciativa legislativa, que passa a enumerar no sentido de sabermos da possibilidade de aceitação ou não por parte do Ministério do Mar. Relativamente ao que é o objeto, as medidas para promover o escoamento de pescado proveniente da pesca local e costeira, com particular incidência nas espécies de baixo valor em lota, sendo definida em portaria a lista das espécies e a partir de que montante deve ser considerado baixo valor, bem como os mecanismos para a sua implementação e o seu acompanhamento. Ainda no que concerne ao regime simplificado de aquisição, fornecimento e valorização do pescado, definir o procedimento de formação e publicitação de preços mínimos, que até à criação e funcionamento pela DOCA Pesca da plataforma eletrónica proposta, as entidades adquirentes resistem e emitam ordens de compra conforme decreto de lei e ainda que as entidades adquirentes possam receber ao leilão até à criação e funcionamento da plataforma eletrónica, sendo obrigados a respeitar os preços mínimos estabelecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra para responder. Nesta ronda tem apenas 3 minutos.
Célia Paes, muito obrigado pela referência que fez a este projeto de lei, que, como sabem, eu acho que é um projeto de lei importante, relevante, é um projeto de decreto de lei importante, relevante, bondoso e que tem, de facto, gostava de ver levado para a frente, mas, se não se importa, eu deixava também esta questão ao Secretário de Estado das Pescas, Sr. Presidente, se autoriza.
Sr. Secretário de Estado, José Apolinário, para o efeito tem a palavra.
Boa, com a autorização do Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sim, nós temos procurado, quer com as organizações produtores, quer com as instituições da pesca, reforçar as ações de promoção do pescado vendido nas lotas nacionais, como o Sr. Ministro também já referiu, através do programa Mar 2020, financiamos também uma campanha de promoção das conservas fabricadas em Portugal. E, por outro lado, temos procurado acompanhar o tema da Covid também com medidas de apoio económico e social dirigidas aos pescadores e aos armadores e com medidas de proteção individual. Quero, por isso, aproveitar este tempo para responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda na pergunta anterior, dizendo o seguinte: como tivemos a ocasião de explicitar, e o Sr. Ministro aqui reforçou também na sua primeira intervenção, as medidas de apoio económico e social para paragens temporárias são elaboradas com base no pacote financeiro que já estava atribuído a Portugal. Portanto, não há dinheiro novo. Há dinheiro de fundos comunitários que já estava atribuído a Portugal, mais os fundos nacionais da contrapartida nacional. Nesse sentido, nós procuramos garantir uma abrangência do máximo de pescadores, e por isso assim foi concebida a medida, e também garantir uma igualdade entre todas, da percentagem de rendimentos entre todas as artes. Por isso optámos por garantir o salário mínimo pelos 2 meses a todos os pescadores e garantir também que todos os armadores tinham 80% em relação ao rendimento. Parece-nos um equilíbrio razoável. Queremos manter as empresas e queremos manter o emprego. Mas importa também dizer que, além disso, asseguramos o pagamento das contribuições para a Segurança Social com o recurso ao Fundo de Compensação Salarial dos Funcionários da Pesca, que soma em relação ao pagamento do salário mínimo nacional. Em Espanha, por exemplo, esta matéria da contribuições para a Segurança Social não foi acautelada. E nós, portanto, procurámos aqui que os 2 meses de paragens temporárias pudessem ter também depois os necessários contributos para a Segurança Social, para que dessa forma não prejudicasse a carreira contributiva dos pescadores com necessidade de paragem sobre esta matéria. E por isso alocámos, só para a área da pesca, no continente, 10 milhões de euros para reforçar estas medidas em termos de paragens temporárias, quer com fundos comunitários, quer com fundos nacionais, quer com o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do... Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, quero só colocar um requerimento à mesa para decidirmos aqui relativamente à condição dos trabalhos.
Abra.
Como não tive a oportunidade de estar presente na primeira ronda por motivos que são conhecidos, nomeadamente o que tem a ver com a Comissão de Inquérito aos Incêndios de Pedrógão, gostaria de poder pedir a autorização para que a Comissão me permitisse juntar os 5 minutos aos três desta ronda e, portanto, fazer 8 minutos nesta ronda. Muito obrigado.
Sr. Deputado, nós na primeira ronda tivemos a seu pedido a alteração da ordem e aguardámos até o final da ronda para, se estivesse presente, naturalmente intervir. Não esteve, houve essa benevolência da mesa em relação às suas atividades parlamentares. Nessa questão, os grupos parlamentares são soberanos e eu não quero opor a essa situação, por isso ponho essa proposta à votação. Sim? Senhores...
sem mais demoras. Senhores deputados, quem vota contra?
Sr. Presidente, desculpe interromper.
Sim, sim.
Vota contra o quê?
O requerimento colocado por o PCP,
juntar
que é juntar...
5 mais 3.
Junto 5 mais 3.
Uma vez final teve... desta ronda? Ou...
Na segunda ronda, o PCP tem 3 minutos e pede para se juntar excepcionalmente os 5 minutos que podia ter usado na primeira e não usou. Quem vota contra essa proposta? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, que fique registado, que se abriu um precedente que pode ser utilizado por outros grupos parlamentares, assim todos depois tenham atenção o que foi aqui hoje decidido. E agora, sem mais demoras, Sr. Deputado Carlos Leis, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os colegas. Eu, sinceramente, Sr. Ministro, fiquei muito mais satisfeito com a sua última entrevista, e digo isto sem ironia nenhuma, porque foi uma entrevista que gostei de ler, porque abordava, aliás, algumas das coisas que já aqui foram faladas e que interessam para pensar o mar a 20 e a 30 anos. O fundo azul que falou aqui o deputado Cristóvão Norte, o desenvolvimento sustentável 2030, a exploração da plataforma continental, o valorizar o produto português através da indústria conserveira. Mas a verdade é que isso coloca-o numa posição, e digo-lhe isto sem depreciação nenhuma, quase como se fosse um poeta do mar, em que a obra nunca nasce e nunca arranca. E por isso, embora eu ache muito mais interessante debatermos uma série de questões que aqui foram abordadas e são muito mais latas e que nos fazem pensar o mar a 20 a 30 anos, como disse, há de facto uma emergência social e económica que nos obriga a tratar de questões prementes e que fazem, de facto, falta que sejam esclarecidas ou medidas que sejam adotadas para melhorar a vida daqueles que fazem da pesca a sua atividade económica. Há, de facto, um conjunto de medidas que foram tomadas pelo Ministério do Mar, umas mais cedo, outras mais tarde, que mitigam os grandes problemas decorrentes da Covid-19, e uma das medidas positivas que foi tomada foi a proibição da pesca ao fim de semana, portanto, ainda na fase 1. Entretanto, foi retomada, portanto, essa medida deixou de estar em vigor, e pegando até naquilo que o Bloco de Esquerda disse, que tem a ver com o preço do pescado, e esta é a minha primeira questão, não será, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, uma medida que podemos retomar nesta fase para o preço do pescado não cair tanto, sobretudo à segunda-feira, quando há muita oferta e os valores chegam a valores, os valores chegam a ser absurdos? Não será essa uma medida que permite regular também a sustentabilidade dos recursos? Pronto, era uma questão que lhe deixava aqui. Bem sabemos que a APIN já tem um sistema que roda de porto em porto e que, portanto, não faz uma pesca ao fim de semana em todos os portos, mas quem não é associado à APIN, nomeadamente até armadores espanhóis, fazem a pesca ao fim de semana e, portanto, prejudicam esta medida. Com certeza que eu daqui excepciono aqueles que fazem uma pesca mais local, de subsistência, porque muitas vezes não podem ir ao mar durante a semana e às vezes têm meteorologia para ir ao fim de semana e, portanto, estamos a falar de 3, 4 caixas pela pequena embarcação e muitas vezes durante a semana não são um arrastão, não têm a robustez de um arrastão para poder, em condições meteorológicas difíceis, fazer essa pesca, portanto deixo essa exceção. Vou só terminar com uma questão, até por uma questão com uma segunda questão, para evitar ir à terceira ronda, aliás, que tem a ver com a taxa de acostagem novamente. Por uma questão de seriedade, trouxe-vos aqui a taxa de acostagem há um mês e meio e quero, de facto, dizer nesta sede que a taxa de acostagem já está a ser, da informação que eu tenho, desde 1 de julho.
Tenho que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente, vou concluir. Já está a ser dada essa isenção da taxa de acostagem, mas gostava, talvez o Sr. Secretário de Estado me possa dizer isso, o que é que está a pensar fazer com aqueles que pagaram a taxa anualmente, portanto também se sentem um pouco injustiçados nesta fase e quanto a esta medida. Muito obrigado pela sua paciência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem então a palavra, 3 minutos para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Carlos Reis.
Obrigado, Sr. Deputado. um poeta do mar, quer dizer, não, sou eu que tenho uma ambição ao mar. Eu há pouco, quando fiz aquelas referências, é que eu acho que o enquadramento de facto, do ponto de vista de vontade de ter o mar como dimensão, estava apagado de muitas agendas, e Portugal não... Eu acho que temos aqui uma oportunidade, 2021-2030, de facto, de realizar esta ambição. Referiu aí aquela questão do fim de semana, de paragens. Olha, é muito difícil governar a complexidade de pescarias que temos. Eu acho que sim, que poderíamos ir por aí. Quando nós a implementámos, surgiu mau tempo, desequilibrou algumas. Eu queria fazer uma abertura para algumas pescarias que, de facto, estavam mais condicionadas, como a pesca do choco só acontece durante 2 meses, poder ter outra visão. Mas, como sabe, as governação não é só feita com políticos, com aconselhados por cientistas, mas necessita de autorização social. E encontrei um mundo, de facto, que é complexo. Precisamos de trabalhar melhor para poder chegar a uma gestão que, em alguns aspectos, para mim, precisa ainda de algumas reformas. Estou a trabalhar naquilo que acho que temos que mudar eventualmente nas questões, mas tenho que fazer com o setor, e o setor é muito diverso, mas comprometo-me seriamente a trabalhar, e obviamente com o Secretário de Estado das Pescas, que tem uma experiência muito alargada e uma excelente relação com o setor. Em relação à economia azul, de certo modo, às vezes nós desvalorizamos o que é a economia, o valor da economia azul, e deixe-me dar-lhe aqui. De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística de 2018, o valor acrescentado bruto da economia azul representou 3,2% do valor acrescentado bruto da economia nacional e 5,5% do emprego nacional. Isto é equivalente àquilo que são os dados dos relatórios da OCDE, que aliás só se referem geralmente a países da OCDE, que são os países desenvolvidos. Tendo crescido a um ritmo mais acelerado que os outros setores da economia portuguesa, demonstrando ainda alguma resiliência em tempos de crise. Cresceu 8,7% do valor acrescentado bruto versus 1,9% da restante economia entre 2010 e 2019. Estes são os dados do Instituto Nacional de Estatística. E através de vários mecanismos de apoio financeiro com ações nos setores da economia azul, o Ministério já apoiou mais de 4 mil... E não fui eu, como sabem, estou aqui como ministro recente, mais de 4.012 operações na área do mar no âmbito do Portugal 2020 e cerca de 89 operações na economia azul entre o Fundo Azul e as EA Grandes, Fundo Azul 50 e as EA Grandes 39. As minhas próximas semanas são um misto de visita, de facto, aos setores das pescas e às estas empresas que nós temos espalhadas, pequenas e microempresas que temos espalhadas por esse país, que estão a fazer um trabalho extraordinário em termos de economia de inovação, economia azul de inovação. Eu acho que temos...
Tem que concluir, Sr. Ministro.
Temos algum histórico, não aquele que merecemos e vamos lutar para ter na década de 2021-2030.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Para o efeito, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, o assoreamento de portes, barras e canais tem sido uma constante, portanto, ao longo de vários governos, de norte a sul do país. Estes governos não têm dado devida importância e, naturalmente, este governo também não está a dar essa importância devida, o que prejudica as comunidades, o que prejudica os pescadores. E uma das regiões onde mais se faz sentir o assoreamento é o Algarve. A pesca artesanal e outras atividades sentem-se bastante prejudicadas com o assoreamento dos portos, barras e canais. O Bloco de Esquerda tem tido várias intervenções nesta matéria, inclusivamente colocando questões sobre o assoreamento, por exemplo, de uma zona particularmente grave que é Tavira, portanto, junto à Barra de Tavira. Ainda recentemente, este fim de semana, houve uma embarcação que ficou encalhada, que teve que ser puxada, arrastada por outros barcos que ali estavam. Naturalmente, isto prejudica a economia do Algarve, prejudica a atividade económica e não é, enfim, adequado que esta situação continue por mais tempo sem uma intervenção do fundo do Governo para aliviar estas comunidades pescatórias, nomeadamente Santa Luzia, Cabanas de Tavira, como de outros locais do Algarve. O que eu perguntava muito concretamente é se, tendo em conta esta situação grave que existe neste local concreto, é se o Governo vai tomar urgentemente medidas concretas a esse nível para o desassoreamento dessa zona de Tavira. Já agora, a propósito, Sr. Ministro, como se sabe, a pandemia colocou a nu as fragilidades do país e uma das regiões onde essas fragilidades mais se fazem notar, sem dúvida, é o Algarve. Porquê? Devido, com certeza, à monocultura do turismo. Nós não temos nada contra o turismo, antes pelo contrário, mas foi feita essa monocultura à custa de outras atividades económicas, nomeadamente a agricultura e as pescas. Ora, nós, ainda há pouco tempo, foi aprovado na Assembleia da República um plano de emergência social e económico para o Algarve, onde se contempla várias medidas, que até mereceu o apoio de várias bancadas parlamentares, onde se previa, nomeadamente, diversificar a economia do Algarve, avançar com apoios e, num caso concreto, uma das medidas, e passo a citar, avançar com um plano de requalificação dos portos de pesca e lotas que se encontram degradadas, desassorear portos, barras e canais como exemplo de investimento público que potencia a criação de emprego. Sr. Ministro, temos aqui, de facto, um projeto que foi aprovado. É se o Governo, tendo em conta aquilo que eu disse, tendo em conta aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, se o Governo vai cumprir estas determinações e vai atuar de forma célere e urgente para resolver estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos.
Se o Sr. Presidente permitir, eu daria a palavra ao Sr. Secretário.
Muito bem. O Sr. Deputado de Estado, José Apolinário, tem a palavra para responder às questões formuladas.
Muito obrigado. Com a autorização do Sr. Ministro e do Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, sim, nós partilhamos e sabemos da importância de manter um plano de dragagens, como já tivemos a ocasião de aqui referir na última audição. A Direção-Geral de Recursos Marítimos segue um plano de dragagens naquilo que é áreas de jurisdição da DGRM e da DOCA Pesca. Para este ano temos previsto uma intervenção de próximo de 4 milhões de euros em dragagens, correspondente, digamos, a uma, por um lado, à contrapartida e à intervenção na dragagem de Vila Praia de Âncora, a um processo em relação às dragagens de Póvoa de Varzim e também uma perspectiva de vir a desenvolver uma dragagem uma parte este ano, outra para o início do próximo ano, em Tavira. Como o Sr. Deputado sabe, o ano passado realizou-se uma dragagem muito significativa em Alvor e também, como é do seu conhecimento, fez também uma dragagem na barra na Ribeira e na barra de Lagos. Por outro lado, também importa sublinhar que no caso da barra de Tavira é uma barra que exige uma dragagem praticamente todos os anos, ou ano sim ou não, e portanto essa situação que agora se identifica tem a ver com essa coerência, com essa necessidade física de intervenção regular, tal como no Norte, em relação ao povo de Varzim. Queria também dizer ao Sr. Deputado que, tanto quanto é do meu conhecimento, o Sr. Ministro da Economia, hoje, numa audição, anunciou um conjunto de medidas e queria desenvolver um plano de intervenção específico para o Algarve e, portanto, julgo também no sentido daquilo que o Sr. Deputado acaba de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, excepcionalmente, como foi aprovado com a anuência de todos os grupos parlamentares, de 8 minutos, e o que o Sr. Ministro terá depois o mesmo tempo para responder. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Quero, antes de mais, também agradecer a compreensão de todos os deputados e os grupos parlamentares que aceitaram e compreenderam esta necessidade do PCP de colocar aqui, não prejudicando o andamento dos trabalhos nem o mais tempo para o decurso dos mesmos, mas passando adiante já, o PCP sempre reafirmou, Sr. Ministro, que muito há a fazer e tem alertado, muito há a fazer para que a pesca tenha futuro,
porque o abandono do setor, neste momento, tem sido muito o resultado daquilo que têm sido as políticas seguidas e as opções pelos sucessivos governos. O atual, por aquilo que já conseguimos apreciar, não é exceção. A situação do setor da pesca é grave e aquilo que podemos também verificar é que com a situação epidémica, onde havia problemas, muito mais se evidenciaram, agravaram, avolumaram e vivemos uma situação que é preciso ter uma resposta, e uma resposta enérgica, uma resposta que responda às dificuldades. Quero começar naturalmente por questionar sobre a situação da sardinha e da pesca do cerco. Aquilo que podemos dizer, Sr. Ministro, no nosso entender e com o devido respeito, é que é um completo absurdo quebrar a cota de pesca por razões do preço. Está mais que provado, já fiz o exercício nesta comissão, de que reduzindo as capturas não conseguimos levar à redução do preço ao consumidor e não conseguimos aumentar o preço na primeira venda em lota. Aliás, Sr. Ministro, como é que explicamos que tem havido dias em que falta peixe? Como é que se explica? Se há peixe a mais, se há peixe que pode ser pescado, como é que se explica que haja falta de peixe, nomeadamente na sardinha? Verificaram-se dias em que a população queria comprar sardinha e não tinha acesso, não tinha onde a comprar. A situação, como já disse, da Covid veio trazer uma evidência muito grande das dificuldades. Os números do primeiro trimestre, Sr. Ministro, conhece-os bem. Deste ano, vê revelar um valor de quebra nas descargas na ordem dos 70%. As perspectivas de retoma não são evidentes. E então coloca-se a primeira questão. Que medidas, efetivamente, os homens e as mulheres da pesca que nos estão a ouvir, que medidas é que o Governo tem para responder a este problema da quebra do valor das descargas, da quebra daquilo que é o rendimento resultante da pesca? A cota da sardinha para este ano não responde de modo algum àquilo que são as expectativas dos pescadores e que têm reclamado. Aquilo que também não podemos aceitar é o argumento que tem vindo. Tem sido variado, mas é muito assente naquilo que é o achismo científico. Permita-me que lhe diga, Sr. Ministro, é este achismo que está subjacente a decisões da cota da pesca. Umas vezes, a redução das capturas é para otimizar as atividades das embarcações. Outra vez, é para proteger a fração dos juvenis. Outra vez, é para evitar a ultrapassagem do limite previsto. E outras vezes, é mesmo para ajustar a oferta à procura. Portanto, isto é achismo científico, isto não é efetivamente medidas e não é efetivamente decisões com base naquilo que é critérios científicos, e por isso nós entendemos que não é com restrição maior à pesca que se disciplina e que se conseguem os rendimentos e o preço do pescado. É preciso valorização efetiva do pescado, garantindo preços justos à produção e, acima de tudo, que possamos também valorizar o consumo em fresco. E, Sr. Ministro, quero pedir a atenção para estes dois aspectos que lhe vou falar. O setor da congelação e da indústria alimentar, nomeadamente da indústria conserveira, que tem que se abastecer naquilo que é a pesca nacional e não ir à pesca estrangeira importar pescado para a indústria conserveira. É preciso, Sr. Ministro, também escoar e intervir no mercado. O PCP apresentou uma iniciativa legislativa, até mesmo no orçamento suplementar, que não foi acompanhada, mas a questão que lhe faço, Sr. Ministro, é se está disponível, pelo menos, para olhar para esta medida que o PCP tem apresentado para valorizar o escoamento do pescado, para olhar para ela e poder dela tirar algumas medidas que possa efetivamente resultar em melhoria do escoamento do pescado. Sr. Ministro, há aqui três ou quatro pilares que são estruturantes na pesca. Uma delas é as condições no mar, ou seja, podemos ter cota para pescar. Outra delas é as condições das embarcações, ou seja, ter condições para os trabalhadores e condições até mesmo de eficiência das embarcações. Outra delas é as condições em terra, e nomeadamente nos portos, nas barras, nos postos de vendagem, nas lotas. A DOCA Pesca tem a responsabilidade sobre os portos e as docas, e as lotas. A verdade é que a DOCA Pesca não tem assumido a sua responsabilidade. E o Governo não tem aqui uma ação mais efetiva sobre a DOCA Pesca para que responda àquilo que é o estado de degradação de muitos dos nossos portos. Dou-lhe o exemplo do Olhão, que tem condições em que muitas das vezes os pescadores nos dizem que são mais seguros no mar do que seguros no porto. As situações de Esposende, e mesmo a situação em Esposende, em que as condições de pesagem dos pescadores de espadarte, há relatos de 6 horas para descarga do pescado de espadarte, quando em Espanha fazem de 1 hora e meia, 2 horas. Portanto, há necessidades de intervenção e o Governo tem que ter aqui uma ação enérgica sobre a DOCA Pesca. O Sr. Ministro falou aqui também, aliás, o Sr. Secretário de Estado falou das perspectivas de 4 milhões de euros nas dragagens. Eu não consegui entender aqui, esclareça-me, se faz favor, Sr. Secretário de Estado ou Sr. Ministro. Foi perspectivas, efetivamente foi gasto estes 4 milhões de euros, ou se houve algumas dificuldades e que dificuldades é que foram encontradas para não serem concretizadas. No fundo, também é importante saber do plano de dragagens 18-22 que o Sr. Ministro, mais uma vez agradecemos ter-nos feito chegar, do plano plurianual de dragagens, aquilo que dizemos, queremos que saber é o que é que já foi concretizado e que monitorização é que estamos a fazer do acompanhamento e do seguimento da situação de assoreamento de portos e barras que devem ser feitas. Quanto às condições dos trabalhadores, o que é necessário fazer? Apoiar a renovação da frota. Senhor Ministro, não vale a pena continuar a afirmar que não se pode, que as regras comunitárias não permitem, porque efetivamente pode ser feito. Naturalmente, que aquilo que nós estamos a colocar é que existam apoios de ajuda aos pescadores para que possam renovar a sua frota, sem aumento da capacidade instalada de pesca, mas nós não podemos abdicar, Sr. Ministro, de criar condições para que haja melhoria. Estamos a falar de barcos com 50 anos. Sr. Ministro, eu tenho-lhe falado disto em todas as audições e vou-lhe continuar a falar. É preciso sair daqui. Hoje estamos na última audição da primeira sessão desta legislatura. É importante que tenha aqui uma palavra também para dizer sobre esta realidade. E para terminar, Sr. Presidente, com a sua tolerância e compreensão, quanto às cotas, é importante que exista uma política, porque nós temos mar, nós temos pescadores, e é importante que a cota seja melhor distribuída entre países, porque efetivamente nós somos um dos povos que mais peixe per capita consome, por isso temos quem consuma o peixe, temos que eu possa pescar, porque temos mar, é importante que também sejam medidas, tomar as medidas no que tem a ver com as cotas de pesca. Muito obrigado.
Tenho que concluir, e só para acrescentar que esta não é a última audição regimental desta sessão legislativa, como sabe está agendada uma para o início de setembro, que 9 de setembro, que ainda é desta sessão legislativa. Sr. Ministro, tem agora 8 minutos para responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado, e também obrigado, Deputado João Dias, e obrigado também pelas suas contribuições, que ouço sempre atentamente. Também reconhecendo que há muitas questões a resolver. Deixe-me dizer que, em relação à questão das cotas, entre 2015 e 2020, às vezes não se tem bem essa noção, mas as cotas portuguesas aumentaram de 103 mil para 145 mil toneladas, aumentaram 41%. E, sobretudo, devido ao aumento do carapau, e por isso também fizemos uma promoção do carapau e do consumo destas espécies que eventualmente têm menos valor. E que a maior parte destas espécies, muitas delas estão neste momento a ser exploradas ou procuradas a ser exploradas a níveis sustentáveis. Como já disse aqui, acho eu, porque isto parece um retorno um pouco à história, as pescarias são provavelmente a única atividade humana ou resquício de atividade humana em que são explorados recursos selvagens, nitidamente selvagens. Deixe-me lhe dar o exemplo que a pesca da sardinha, de facto, é muito importante para Portugal, representa não só do ponto de vista económico, mas também cultural, E é uma espécie que é importantíssimo gerir com base no melhor conhecimento científico e na melhor informação. Eu lembro que é uma espécie ao mesmo tempo que tem muitas flutuações e desequilíbrios resultantes eventualmente de processos ambientais e que foi uma espécie que em 2009, salvo erro, estou em erro, o secretário de Estado irá corrigir-me, tinha ganho o selo de espécies sustentáveis do Marine Stewardship Council, que é uma espécie de selo que não só a indústria da pesca direta como a indústria conserveira muito ambiciona, porque ganha mercado com essas. E em 2011 perdeu, de 3 dias depois. Quer dizer que houve aqui fatores que desequilibraram o sistema, que foi muito difícil recuperar. Por fim, temos, de facto, devido a uma gestão mais musculada e que envolveu, obviamente, sacrifícios e mobilização de financiamentos para o setor das pescas para compensar a falta de oportunidade de acesso ao recurso, temos uma espécie que está a entrar, aparentemente, em níveis de produtividade e de biomassa que são interessantes. E, como tal, o Governo tem feito um esforço grande, quer no contexto da Comissão Europeia, né, quer no contexto dos processos de avaliação, para que as oportunidades de pesca sejam aumentadas, o que está a ser conseguido, e temos... Mas não podemos baixar a guarda nestes processos, porque queremos, de facto, este recurso com oportunidades no futuro. Como diz, nós somos um povo que consome muito, muito pescado. Mas, infelizmente, muito desse pescado, infelizmente ou felizmente, não é peixe das nossas águas, é o bacalhau, não é? Que tem a grande componente, de facto, no consumo de pescado português. E é preciso fazer um esforço, e eu espero que todos nós, com esta crise do Covid, que nos atingiu de uma maneira muito forte e que atingiu os nossos setores produtivos, felizmente há que reconhecer, e ainda não percebo porquê, e ninguém perceberá, mas felizmente o setor das pescas não foi atingido diretamente pelas contaminações, e não conhecemos contaminações diretas nas pescas, mas que esta que venha a ser uma oportunidade para que nós comecemos, de facto, a valorizar o pescado nacional e a consumir o pescado nacional em detrimento de outro pescado que e sobretudo o pescado fresco. Em relação ao valor do pescado, deixe-me dizer-lhe que se nós analisarmos os dados comparativos de 2019 e 2020, obviamente nós vemos umas diminuições, quer na quantidade de pescado, quer na quantidade de preço, do valor, no valor. Houve uma quebra de cerca de 15,4% no valor do pescado em 2019. Houve foi um aumento do valor do preço por quilo do pescado. Mas as condições do Covid, assim, atingiram todo o tecido produtivo e atingiram também o tecido da pesca, e como tal nós procuramos neste contexto encontrar as medidas de apoio às dificuldades que o setor sentiu. Nunca são suficientes, não serão suficientes, porque o golpe foi muito, 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 muito profundo na nossa economia, como sabe. Deixe-me dizer que, aparentemente, nas pescas, pela informação que eu já hoje dei aqui, o valor financeiro de pescado transacionado nas lotas, e as lotas eu acho que é um excelente sistema de venda de pescado e de transação de pescado, eventualmente não tem essa opinião, no mês de junho, no final do mês de junho, estava equivalente ao que era em 2019. Esperemos que assim se mantenha e que possamos, de facto, continuar a mobilizar os nossos cidadãos para o consumo daquele pescado que os pescadores nos trazem. Que há reformas a fazer, há reformas, que há lutas a fazer no âmbito do Fundo Europeu para os Assuntos do Mar e das Pescas, no novo programa que aí vem em 2021-2027, há, estamos atentos a isso, estamos a negociar. E um dos aspectos terá a ver, de facto, com a modernização da frota. Eu não diria renovação da frota, mas há aspectos que, de facto, precisam de ser modernizados, nomeadamente na segurança dos nossos marítimos, na eficiência energética das embarcações, e é nesses campos que estamos, de facto, a procurar mobilizar-nos nas negociações que ainda estão muito, muito atrasadas, eventualmente virão ser finalizadas durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, não sei, estão muito atrasadas e temos ainda algum tempo para procurar agilizar e o Covid talvez seja tenha um efeito no sentido de algumas das pretensões que entendemos que seriam mais relevantes para os nossos tipos de pescarias e de outros Estados também da Comissão Europeia, vençam no contexto dos trílogos e das negociações que se avizinham com a Comissão Europeia. Não sei se o Sr. Secretário de Estado das Pescas queria acrescentar alguma coisa. Já fiz o tempo?
Está concluída esta segunda ronda, segunda e um misto para o Grupo Parlamentar do PCP. Estamos então em condições de iniciar a terceira ronda. Estão inscritos 15 senhores deputados, pelo que vamos dar início a esta sessão com 2 minutos apenas cada um dos seus deputados. Primeira deputada inscrita é a senhora deputada Lara Martim, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, nas várias audições que nós tivemos com o Sr. Ministro, fomos abordando e reivindicando a instalação da rede de radares nos Açores, em particular do primeiro radar previsto para Santa Bárbara, e por isso eu hoje não posso deixar de evidenciar o facto de já estar a caminho dos Açores o equipamento para a instalação deste radar e de já estarem a decorrer os trabalhos de adaptação das infraestruturas no local onde ele ficará instalado. E, portanto, são boas notícias, tendo em conta que se prevê a instalação para este mês de agosto e o início da sua exploração em setembro, no próximo mês de setembro. Associado a este projeto, há também um conjunto de outros projetos que serão igualmente instalados, uma estação meteorológica automática nas Flores, um detector de raios em Angra do Heroísmo, estações de trabalho em diversas ilhas e um sistema de processamento central em São Miguel. E, portanto, estes são, de facto, passos decisivos na criação de condições nos Açores para uma melhor vigilância e monitorização meteorológica, em particular em situações de tempo severo, que os Açores são, de facto, infelizmente, bastante sujeitos. Damos estes importantes passos, mas temos de concretizar os seguintes e, portanto, a minha questão é qual o ponto de situação do radar meteorológico de São Miguel, tendo em conta que já se encontra definido o local para a sua instalação e se está o Sr. Ministro e o Governo disponível para começar a analisar com as autoridades regionais a localização definitiva do radar da Ilha das Flores, dada a importância de avançarmos com estes investimentos nestas outras duas ilhas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sofia Araújo, que se junta a nós via Skype. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir, certo?
Não, nada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, estão a ouvir?
Sim. Em perfeitas condições. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado e Sr. Ministro. O recente surto de Covid-19 conduziu a uma situação de emergência de saúde pública que exige de todos nós cuidados especiais, de modo a prevenir a doença, a conter a pandemia, a salvar vidas, mas também garantir que as cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais continuem a ser asseguradas. e todas as atividades que se mantiveram em atividade, como as ligadas à pesca, devem respeitar as recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de higiene e distância entre pessoas. Neste sentido, e em complemento das medidas extraordinárias de apoio já adotadas em março, pergunto ao Sr. Ministro, que novas medidas de apoio foram disponibilizadas pelo Governo aos operadores do setor da pesca, da aquicultura e da transformação do pescado, destinados a equipamentos de proteção individual e de desinfecção? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. O setor da pesca a nível nacional deparou-se em 2019 com o ano mais baixo de sempre a nível de pescadores matriculados em embarcações de pesca comercial. Em 2018 existiam 16.164 e em 2019 14.617 pescadores matriculados e prevê-se ainda mais a descida destes valores, dados por data. Estes números colocam em causa a renovação geracional no setor das pescas, sinónimo da precariedade que assombra o setor. Por isso, Sr. Ministro, quais as medidas que o Ministério do Mar tem acauteladas para evitar a descida destes valores e fomentar a atratividade laboral ao setor? Passando aqui a outro tema, como é habitualmente conhecido, a pesca polivalente em 2019 representou 65% do setor e é onde se encontram maioritariamente embarcações de pesca local artesanal, muitas destas de núcleo familiar, que conseguem ter uma grande implementação na estrutura da economia local e social das comunidades litorais. Pergunto, perante o desconhecimento dos impactos negativos que teremos após o verão, motivados pela Covid-19, se não seria uma opção permitir que estas pequenas empresas pudessem direcionar uma pequena percentagem da sua captura diária, 15 a 20%, para um programa de valorização de espécies, tal como o Ministério da Agricultura fez com a campanha Alimente Quem o Alimenta, de incentivo ao consumo dos produtos locais e desta forma criar mais um mecanismo de valorização do pescado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Mais uma vez trazemos aqui a questão do assoreamento do Portinho de Vila Praia de Âncora. É de referir que o Portinho de Vila Praia de Âncora não é dragado há vários anos e por isso encontra-se completamente assoreado. Os pescadores queixam-se dos perigos que correm a cada saída e entrada no Portinho de Pesca, o que obviamente levanta muitas limitações à respectiva atividade. Vossas Excelências conhecem bem estes problemas. E por isso, no início do ano, o Ministério do Mar assumiu que iria abrir procedimento para a dragagem do Portinho. Sabemos que o procedimento está praticamente pronto, mas o que os pescadores querem é ver o início da dragagem. Assim, muito sucintamente, o que queremos perguntar ao Sr. Ministro é sobre o ponto de situação do processo de dragagem do Portinho de Vila Praia de Âncora. E já agora, para terminar, permitam-me uma observação positiva relacionada com o financiamento do Programa Operacional Mar 2020, num cais flutuante para embarcações de pesca no Rio Minho, concretamente em São Pedro da Torre, do Conselho de Valença, um investimento que valoriza a margem ribeirinha do Rio Minho e melhora as condições de acessibilidade e mobilidade dos pescadores que utilizam o Rio Minho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pelos... Precisamos é de boas notícias. Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Bom, Sr. Presidente, até disse bem, precisamos de boas notícias. Eu vou começar pelas algumas notícias que foram anunciadas, que o Sr. Ministro também referiu em algumas declarações públicas, por exemplo, o caso do hidrogênio verde, onde eu ouvi o Sr. Ministro falar sobre isso, mas simultaneamente o Sr. Secretário de Estado da Energia e o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática a reclamarem para si a tutela e, naturalmente, a direção sobre este projeto. Logo, o hidrogênio verde, eu creio eu, que é algo que recai mais sobre o Ministério, onde também está a energia. Também vi o Sr. Ministro a deslocar-se à minha terra, Setúbal, Rio Sado, às dragagens, que é um tema que me é extremamente caro, a qualquer sadino é caro, e o Sr. Ministro teve a oportunidade de mergulhar naquele rio maravilhoso,
que eu aposto que deve ter gostado bastante, por várias razões. Uma, porque de facto é magnífico e as pradarias marinhas são algo digno de se ver. E a segunda, porque não havia dragagens na altura. Senhor Ministro, eu acho que era melhor visitar o local outra vez quando existissem as dragagens, porque é muito difícil as pradarias fazerem a fotossíntese quando o mar está carregado de sedimentos que estão suspensos na coluna da água. E, portanto, é uma análise que, de facto, do ponto de vista objetivo, só pode ser feita quando deslocamos lá. E como você conhece bem o tema, eu acho que era muito importante irmos lá novamente, até porque o Sr. Ministro do Ambiente, que de facto tem esta tutela e que pode decidir, mas que eu tenho a certeza que o Sr. Ministro pode influenciar positivamente, já disse que não há qualquer tipo de problema e nega-se a ir ao local. Como já viu uma vez, eu convido-o a voltar enquanto correr as dragagens. Agora, Sr. Ministro, uma última matéria que é extremamente relevante, porque, como é evidente, nós falamos sobre ambiente, falamos sobre energia, mas em termos práticos, os pescadores estão a contar com o Ministério do Mar para tratar dos assuntos da pesca. Bem sei que isso é importantíssimo para o Sr. Ministro, então vou-lhe focar um problema muito específico, ainda que específico, muito importante. A Portaria 88B, que quando foi lançada, efetivamente tinha boas intenções. O Sr. Ministro já disse bem, temos que conhecer muito bem a realidade. O que é aquela portaria que retirava a possibilidade de pescar ao fim de semana? E, portanto, Sr. Ministro, para terminar, esta portaria, quando foi lançada, o Sr. Ministro ainda há bocado respondeu um colega meu e disse: eu, de facto, tenho que ver melhor esta situação e a aplicabilidade.
Concluir, Sr. Deputado.
Para concluir, Sr. Presidente, até porque o mau tempo, por exemplo, não ajudou à aplicação desta portaria. Houve muitas embarcações que levaram muitas ecoimas por causa do mau tempo, porque tiveram que ir resgatar o que tinham no mar. Sr. Ministro, vamos ou não perdoar os pescadores? Porque foi gasóleo, alimentação,
muito
pessoas
obrigado,
que não
Sr.
receberam
Ministro.
O dinheiro. Sr. Ministro, é fundamental corrigir algo que não foi bem feito.
Obrigado, Sr.
É admissível que não tinha sido bem feito. Não é admissível que não seja perdoado
obrigado,
e que se castigue as pessoas que o Sr. Ministro elogiou no início desta
missão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado pela anuência, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é muito rápido, é apenas uma insistência numa questão que ficou por esclarecer anterior, que tem que ver com o subsídio para a gasolina e com tendo-se que foi aprovado para a pequena pesca no orçamento do Estado anterior e que até hoje ainda não chegou aos pequenos pescadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se junta a nós por via Skype. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A indústria conserveira tem uma tradição secular no nosso país como um produto que nos representa enquanto povo, fazendo jus aos recursos naturais da nossa costa. Ao longo dos tempos, e mesmo em períodos mais complexos de retração económica, com maiores exigências sanitárias e constrangimentos à captura de peixe, como nesta fase de pandemia que vivemos, este setor foi sempre um valor seguro da nossa economia e soube modernizar-se, adaptar-se e encontrar novos mercados de qualidade para se fortalecer e expandir, contribuindo igualmente para a manutenção do emprego. Hoje em dia, esta fileira, que emprega milhares de pessoas, produz maioritariamente para exportação, contribuindo significativamente para a estabilização de preços e positivamente para a balança comercial. Apesar de todos os constrangimentos, sabemos que a Covid-19 não afetou a indústria conserveira como afetou outros setores da economia, pois é um setor prioritário e necessário à alimentação dos portugueses. Neste sentido, pergunto ao Sr. Ministro, quais as perspectivas do Ministério do Mar em relação à indústria conserveira? Que apoios existem para o investimento neste setor? O que foi ou está a ser feito para a promoção das conservas portuguesas nos mercados nacionais e internacionais? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, falou relativamente ao aumento da cota de pescado nos últimos anos. Efetivamente, temos que dizer qual foi esta cota que aumentou. Foi o pescado de baixo valor, que nem esgotamos. Portanto, isto é preciso ser claro, porque também existe uma outra cota, que é aquela cota de oportunidades de pesca, que são só de 4 meses. E 4 meses de pesca para um determinado setor não tem viabilidade. Ou assume-se aquilo que se quer fazer da pesca, quer-se terminar com a pesca, e acaba-se de uma vez, ou então não se vai assistindo a esta morte lenta que é o que se está a produzir, porque um setor que só pesca 4 meses no ano não tem possibilidades nem viabilidade. Relativamente àquilo que tem sido a situação epidémica, ainda lhe perguntar
Naturalmente conhecem-se os grandes prejuízos, já aqui foram abordados. Queria-lhe perguntar quantas embarcações quantas embarcações pararam em resultado da Covid-19? Quantos pescadores recorreram ao Fundo de Compensação Salarial? Quais foram os montantes gastos deste fundo? E se o Governo vai ressarcir as perdas relacionadas com a Covid-19, como é justo para os pescadores? Relativamente, para terminar, à estrutura de missão da extensão da plataforma continental. Já aqui foi questionado, mas, Sr. Ministro, eu não lhe venho questionar só para marcar a ordem do dia. Eu venho questionar porque é importante e necessário tomar uma posição relativamente a estes trabalhadores. São 10 trabalhadores, neste momento nem tiveram resposta, não foram avaliados, nem tiveram resposta no âmbito do processo PREF-PAP, mas, Sr. Ministro, o processo PREF-PAP não é o único instrumento à disposição do Governo para responder a estes trabalhadores. É preciso vontade política e é preciso responder a trabalhadores que estão há 15 anos, todos eles, no mínimo, há 10 anos, em situação precária. É a vida destas pessoas que está em causa. São pessoas que nem conseguem contrair um empréstimo bancário porque são precários, nem têm dinheiro,
tem concluído, nem têm
condições em termos de contrato efetivo. Portanto, é demais de elementar a justiça que seja resolvida esta questão da precariedade, tal como foram noutras estruturas de missão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, temos vindo aqui a referir que não podemos falar de mar sem falar na região autónoma da Madeira. A importância da Madeira é bastante significativa, quer na dimensão, quer na área, quer na plataforma continental, quer na biodiversidade, quer nas reservas, quer até nos santuários como as Ilhas Selvagens, aliás, reservas a estas marinhas que foram pioneiras em Portugal graças à visão do Governo Regional da Madeira. Mas não estamos, Sr. Ministro, aqui para falar do Governo Regional da Madeira, mas para fiscalizar aquela que é a atividade do Governo da República. O Sr. Ministro fez aqui algumas referências na sua intervenção inicial, ainda que bastante vagas, em relação à Madeira, em comparação com as que fez com a outra região autónoma, e por isso a primeira questão, Sr. Ministro, que gostaríamos de colocar e gostaríamos que esclarecesse é qual é que é a visão, qual é que é o envolvimento, qual é que é o papel que este Governo da República dá à Madeira na Estratégia Nacional do Mar. Há outra pergunta que continua até à data sem qualquer resposta por parte do seu Governo e que voltamos a colocar e que se prende com o atraso na portaria da segurança a bordo. Gostaríamos de saber porque é que ainda não foi aprovada esta portaria, que está em falta. Relembramos que esta portaria já devia ter sido publicada em fevereiro, estamos em julho, ou seja, quase no final da primeira sessão legislativa e o Governo ainda não esclareceu qual a razão para também atraso na publicação desta portaria. Senhor Ministro, continuamos apenas com esta circular. O processo de consulta pública da portaria, entretanto, já terminou a 15 de maio. Senhor Ministro, já passaram 5 meses desde a data prevista para a regulamentação e 1 mês e meio do fim do processo de consulta pública. O tempo vai passando, e até agora continuamos sem a portaria. Portanto, gostaríamos de uma vez por todas que esclarecesse o que se passa com esta portaria, que é importantíssima para a Madeira, por que motivo o Governo ainda não a publicou, quais as razões do atraso e quando prevê o Governo publicar a portaria em falta. Para terminar, também em relação às pescas, gostaríamos de saber quais são os mecanismos de apoio às pescas que estão a ser equacionados no âmbito do Fundo de Recuperação das RUPs em relação à Madeira, saber se estas medidas abrangerão todos os profissionais,
tem
armadores,
concluir,
para concluir, e também a indústria transformadora, e também que o Sr. Ministro precisasse, aquela que também foi uma referência bastante vaga que fez aqui em relação à necessidade da modernização de frotas e o que podemos esperar destas negociações nesta matéria da renovação das frotas, que é uma matéria também bastante importante para a região autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Junto a nós via Skype, está inscrito. Não está, passamos à frente. Sr. Deputado Olavo Câmara, do Partido Socialista, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Não se deixe enganar pelas palavras da minha colega deputada Sara Madruga da Costa, da Madeira. É que nós gostamos de ouvir as boas notícias em que o Sr. Ministro e o seu Governo têm para a região autónoma dos Açores, porque isso também é sinónimo, com certeza, irão chegar à Madeira e quando primeiro chega à Madeira, com certeza também irá chegar aos Açores e é por isso que nós estamos cá para desenvolver o país, mas também as duas regiões autónomas no setor. Ao contrário do que a senhora deputada Sara Madruga disse, O Governo Regional não é nenhum exemplo no que toca ao mar para ninguém seguir. Basta falar na Marina do Legado Baixo, onde o Governo Regional colocou mais de 100 milhões de euros, está lá completamente destruído e ao abandono. Ainda por cima utilizaram dinheiro da Lei de Meios, ou seja, do 20 de Fevereiro, que nada teve a ver com aquela marina, mais uma grande obra e um elefante branco deixado pelo PSD na Madeira. Mas o que é que trago aqui, Sr. Deputado, é mesmo um importante contributo que a Madeira está a dar para o país, neste caso é o Centro Internacional de Registro de Navios da Madeira, que é hoje o expoente máximo da afirmação de Portugal no que toca aos transportes marítimos internacionais. É um posicionamento que todos nós ambicionávamos enquanto país, enquanto um país marítimo e atlântico, e que todos nós temos que continuar a defender. É nesse sentido que os deputados do Partido Socialista se posicionam na defesa deste mecanismo, no seu desenvolvimento e aprofundamento e na sua capacidade de ser atrativo e não ficar para trás em relação aos concorrentes mais diretos. O Partido Socialista tem em curso uma importante iniciativa legislativa que quer trazer vantagens ao Registro Internacional da Madeira. Um projeto de lei que vem permitir alterações de forma a simplificar e agilizar os prazos e procedimentos do registro e ainda a inclusão de especificidades no regime da hipoteca que trarão uma maior competitividade e atratividade do nosso registro. Assim, é premente saber se o Sr. Ministro partilha desta opinião, das vantagens que este projeto trará e acrescentará ao registro de navios e qual o contributo do próprio Registro Internacional de Navios da Madeira tem ou pode dar no desenvolvimento das políticas relacionadas com o mar e com a própria economia portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Duas questões muito focadas. A primeira é sobre a Ria Formosa. A Ria Formosa tem, cronicamente, a despejos ilegais de poluição que põem em causa a sobrevivência dos bivalves, põem em causa os viveiristas, e isso não está resolvido. E está, infelizmente, muito longe de estar resolvido, agravando-se de ano para ano. O município de Olhão apresentou há coisa de 5 anos atrás um plano esse que não deu resultados. A ETAR avançou, foi concluída, isso melhorou a qualidade das águas, mas verifica-se agora que há zonas com qualidade das águas que não permite o desenvolvimento da aquacultura, zonas D e C, designadamente a zona Olhão 3, e há centenas de pessoas penduradas nisto, que pagam licenças e que têm muitas dificuldades. E, portanto, é ou não possível essas pessoas migrarem para outros terrenos, se é possível ou não elas continuarem a atividade, e que medidas é que o Governo, pelo menos influenciando o Ministério do Ambiente, vai tomar para pôr cobro a essas descargas que põem em causa a sobrevivência da Ria Formosa. Depois, outra questão mais geral, que tem repercussão na Ria Formosa, mas não só. E eu já coloquei a questão na primeira ronda ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro não me respondeu. Como é que fica a questão das licenças que caducam em maio de 2021? Essas licenças vão ou não vão ser renovadas? Será aberto ou não um novo concurso e as pessoas podem estar descansadas, confortáveis, que vão poder continuar a prosseguir a sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não está. Sr. Deputado Santinho Pacheco, que estava inscrito, quer usar da palavra?
Podemos estar cá.
Tem a palavra. No lugar da Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra, Sr. Deputado. 2 minutos.
Muito obrigado. A sardinha é o peixe do povo. Com ou sem pandemia, a sardinha é e será sempre o cheiro da rua em festa, a confraternização à mesa, martelinho de São João, manjerico do Santo António, o São Pedro da despedida dos Santos Populares. E é com sardinha assada que o turista deixa de ser de todo o estrangeiro e ganha também o gosto de ser português e por isso volta. Sempre foi cara, sendo barata, mas também era barata quando cara para o bolso de tantos portugueses no tempo da sardinha para dois ou para três e da vida de miséria dos familiares dos pescadores ao longo da nossa costa. Dizem que é boa nos meses sem R, maio, junho, julho e agosto, mas não sei se quem o afirma terá mesmo razão. Gosto da sardinha nas vindimas, na minha beira natal gostamos dela frita ou com molho de escabeche. e um arroz de sardinha vem mesmo a calhar. Senhor Ministro, de acordo com o relatório do IPMA, a biomassa de sardinha com mais de um ano de idade cresceu de 2019 para 2020 de 152 mil toneladas para 385 mil toneladas. Prova clara do sacrifício da colaboração dos nossos pescadores. A sardinha atingiu assim os objetivos de sustentabilidade. Depois do declínio, a recuperação. Tem o Sr. Ministro receios fundados de que os preços possam cair por baixa forte no consumo que a crise no turismo pode provocar? Poderá o pescar mais não significar maior rendimento? Entre o não poder pescar ou o vender barato por baixa da procura, venha o diabo e escolha. Muito obrigado e peço mais uma vez desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua intervenção seria muito apreciada, não fosse o facto de ainda não termos jantado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, tinha aqui algumas questões para lhe colocar. Uma que não diz respeito diretamente ao seu Ministério, mas, obviamente, também, de facto, acho eu que faz reivindicação sobre ela, que tem a ver com a Polícia Marítima. A Polícia Marítima nos Açores tem metade do efetivo que é necessário para ações de fiscalização e controle e também tem muita falta de equipamento. Qual é que é a sua, obviamente, postura, o seu entendimento e que reivindicação tem feito com outros ministérios para que nos Açores possamos ter uma Polícia Marítima efetiva para as ações que são necessárias com tanto mar que nos rodeia? Por outro lado, também gostava de questionar rapidamente sobre um conjunto de projetos anunciados para os Açores, alguns inscritos no Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, outros inscritos na Declaração Conjunta de 2016, assinada pelos dois governos. Um tem a ver com a criação do Registro Internacional de Navios para o Porto da Praia da Vitória. O outro projeto é o projeto do GNL, também na instalação, instalar no Porto da Praia da Vitória, para abastecimento de navios, e o outro tem a ver com os investimentos estruturais no Porto da Praia da Vitória, no valor de 77 milhões de euros. Qual é que é o ponto de situação relativamente a estes projetos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra, para a última intervenção desta terceira ronda e para findar a audição, o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado do PSD disse que tínhamos um ministro que era o poeta do mar, mas temos que dizer também que temos um colega deputado do PS que é o poeta da Comissão do Mar. Muito parabéns ao nosso santinho. Mas, de facto, nesta audição podemos também aproveitar para perceber que, de facto, quando a oposição não faz muitas perguntas sobre uma crise sanitária sem precedentes, como tivemos no país e no mundo, é porque, de facto, o Governo e o Partido Socialista está a fazer o seu trabalho. E, portanto, é inegável o sucesso do trabalho nestes tempos de crise sanitária e, de facto, para garantir as condições de segurança dos pescadores e atenuar o impacto económico desta crise sanitária nas pescas e na aquicultura. E isso não seria possível sem as medidas que o Governo do Partido Socialista tem tomado nestes tempos de Covid, desde logo pelo apoio à paragem da frota e restabelecimento do mecanismo de armazenagem, na luta pela alteração do FEAMP e que permitiu a correr ao setor e que levou a cabo a alteração ao Programa Operacional Mar 2020 para compensar os pescadores e empresas do setor da pesca, e neste sentido questionar, Sr. Ministro, como tem decorrido ou como decorreu as candidaturas e, de facto, qual a taxa de concretização deste programa para compensar a paragem da frota. E, por outro lado, também questionar quanto às linhas de crédito com juro bonificado para o setor da pesca e da aquicultura. Já aqui foi referido também nesta Comissão de Agricultura e também pelos nossos colegas deputados do PSD que as linhas de crédito não seriam uma necessidade ou não seriam sequer úteis nestes contextos de combate à pandemia e, portanto, a ser verdade, teríamos de certeza concursos desertos nesta fase de apoio. E acreditamos não ser essa a realidade e, portanto, perguntar, vou já terminar, saber qual o estado de pedido de acesso a estas linhas de crédito. Por último, a necessidade de um comércio mais justo, isso podíamos detalhar à medida que vem
no
programa de estabilização económica e social relativamente à promoção da pesca nacional e do comércio mais justo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, está concluída esta terceira ronda. Falta agora dar respostas por parte do Sr. Ministro e que tem até 28 minutos, que é o mesmo tempo que foi dado aos Srs. Deputados. 14 intervenções, 2 minutos, tem até 28 minutos para responder às questões. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu gostaria de dividir o tempo com o Secretário de Estado das Pescas e até gostaria de dar agora a primeira palavra ao Sr.
Então,
Secretário das Pescas,
bem.
Porque as situações do passado eu ultrapassei.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou tentar ser muito telegráfico. Peço desculpa se não for tão detalhado em algumas das respostas. Primeiro, em relação às medidas de mitigação da Covid. Como já aqui foi dito, nós recorremos a portarias com o FEAMP e com a Contrapartida Nacional e ao Fundo de Compensação Salarial, alocando, no caso do continente, um total de 10 milhões de euros. Até agora foram apresentadas 498 candidaturas ao programa Mar 2020, o que faz um total de 5 milhões e 300 mil euros, portanto, de verba a ser paga ao longo do ano, porque algumas das paragens já se realizaram e outras só serão ao longo do ano, até 31 de dezembro. No Fundo de Compensação Salarial foram apresentadas 218 candidaturas, já foram pagas o equivalente a 11 candidaturas e as outras irão ser analisadas e pagas este mês de julho. Na linha de crédito de 20 milhões de euros, foram até agora analisadas e aprovadas pela banca 50 candidaturas, equivalente a um crédito enquadrado de 8 milhões e 900 mil euros, o que prefaz uma bonificação e responsabilidade do orçamento de 626 mil euros. Em relação, quero ainda sublinhar que desenvolvemos, através da Sra. Gestora do Mar 2020, uma ação de articulação com o responsável da área do FEAMP nos Açores, na região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira, no sentido de procurar implementar idênticas medidas com os mesmos princípios de 2 meses de paragem apoiados, quer nos Açores, quer na Madeira. Em relação aos Açores, as portarias saíram a semana passada. Em relação à Madeira, não houve ainda portarias, porque é necessário ainda enquadrar esse quadro, porque, como não há novas verbas, é necessário aqui acertar também em relação às verbas que estavam previstas para a região autónoma de Madeira. Todavia, sublinhar que, no caso da região autónoma de Madeira, o Governo Regional optou por avançar também com um fundo com orçamento da região, a exemplo do que fez os Açores inicialmente com o Fundo da Pesca. Também ainda dizer que, em relação às medidas de capacitação por parte dos pescadores, nós tivemos uma atitude, digamos, proativa. Eu recordo bem aqui que na última audição, no início do processo, em plena pandemia, o Sr. Deputado João Dias levantou questões sobre se estávamos todos no mesmo barco, que eram necessárias mais medidas. O Sr. Deputado Cristóvão Norte exortou a que houvesse medidas de apoio aos pescadores, e que, nomeadamente, em termos de equipamentos e proteção individual. E, portanto, o que quero aqui dizer é que nós montámos, em conjunto com o setor, avisos para apoio a equipamentos de proteção individual, à realização de testes, quando foi pedido para as associações e organizações produtores, medidas de sensibilização com as Forças Armadas e com a Marinha, e, nesse sentido, dizer que, por exemplo, nós, no primeiro aviso que envolvia dois 4,7 milhões de euros. Foi totalmente candidaturas para todos esses avisos. Temos agora em análise um aviso de 1 milhão de euros e, portanto, procuramos responder às necessidades de uma forma articulada. Tradição, as fábricas montaram, organizaram sistemas de contingência face às situações existentes, com linhas de produção, com rotação dos seus trabalhadores. Recentemente houve um caso de Covid numa fábrica, ao longo deste processo tinha havido um caso também, houve 7 casos, como é público, numa fábrica. A situação está controlada, mantivemos um contacto diário com os serviços de saúde e com a administração desta fábrica e quero, aliás, sublinhar o grande empenho das trabalhadoras desta fábrica nesta fase tão difícil que se realizou nos últimos dias, que foi uma fábrica em Vila do Conde. E quero aqui também demonstrar aqui uma saudação muito especial à administração e às trabalhadoras desta fábrica. Por outro lado, queria aqui referir-me ainda ao plano da aquicultura em águas de transição, aqui também referido pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, que nos mobiliza. Nós temos todo o trabalho de concertação realizado e pensamos colocar em circulação para agendamento, em reunião de Estado, o plano, a resolução e o plano, até ao final deste mês de julho. Nós tivemos, nesta fase, uma prioridade que foi aprovar a legislação relativa ao licenciamento das embarcações da pesca e ao processo relativo de cooperação com o Ministério de Trabalho, relativo às condições de trabalho, resultante de 2 diretivas comunitárias, na sequência da Convenção da 188, que já tinha sido aqui aprovada na Assembleia da República, e que está, aliás, para agendamento esta semana, no plenário, e, além disso, também um diploma relativo à reciclagem de navios. Mas este mês irá avançar a resolução sobre plano de aquicultura em águas de transição. Quanto à portaria da gasolina, que aqui já foi referido 2 vezes, há pouco não tinha tempo e, portanto, não respondi, portanto, nós preparámos esse projeto de portaria, resultado da recente alteração governamental, foi necessário fazer aqui um processo de alteração dos prescritores, do lado das finanças, e é um procedimento que estará pronto esta semana. Vamos alargar o prazo de candidaturas até ao final de julho, justamente para corrigir o facto de não ter sido até agora publicada a portaria relativa ao apoio à gasolina da pesca local no nosso país. Quanto às dragagens de Vila Praia de Âncora, que também aqui colocadas, é um processo lançado pela Sociedade de Polis, contrapartida nacional a cargo do Ministério do Mar. O concurso já foi realizado. Há uma reclamação. A reclamação tem que ser apreciada pelo Tribunal e, por essa razão, é que neste momento não está ainda para a fase de consignação da obra. Portanto, uma vez que já houve uma adjudicação, mas há uma reclamação que tem que ser aplicada, tem que ser decidida em Tribunal. Quanto à... e, finalmente, para me calar, para o Sr. Ministro fazer naturalmente a intervenção seguinte e final, eu gostava de dar aqui uma palavra sobre o tema da sardinha. Não sei onde dizer que, independentemente de todos os esforços, eu acho que é preciso dar uma palavra de agradecimento aos pescadores, à Pesca Nacional. Nós conseguimos colocar a sardinha hoje num nível de recuperação. Naturalmente temos que ser prudentes, temos que seguir os pareceres científicos, mas fizemos um processo de recuperação, em cooperação com os profissionais portugueses, com os profissionais de Espanha, com as 2 administrações, consertando posições. Há um ano, a posição que tínhamos era a Comissão Europeia colocar a possibilidade de chamar a si a gestão do recurso. Nós, até agora, conseguimos assegurar a recuperação do recurso com uma forte redução das capturas, com reforço da investigação científica, mas também com grande capacidade técnica e de gestão com o setor. E, portanto, quero aqui sublinhar o esforço da pesca para procurar garantir uma gestão sustentável do recurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então ainda a palavra por mais 20 minutos, Sr. Até mais 20 minutos, Sr. Ministro. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. E se me permite, eu começar pelo deputado António Ventura, para que não, na última sessão aparentemente ficaram esquecidas algumas perguntas, respostas ao deputado António Ventura, e vou então começar por António Ventura. Em relação àquilo que me diz relativamente, estes três assuntos de facto não são assuntos da competência do meu Ministério, mas são assuntos, obviamente, o Ministério, que é transversal aos assuntos do mar, tem interesse em abordar e abordar com os seus colegas do Governo. Em relação à questão da Polícia Marítima nos Açores, que diz que é metade do que é necessário, eu não tinha essa percepção, vou-me informar sobre essa questão, se é metade, mas como sabe, as questões do reforço da autoridade, e não só da Polícia Marítima, GNR, e também os guardas da natureza, são extremamente relevantes para persecução de uma política de desenvolvimento sustentável das nossas zonas costeiras, e esse reforço tem que se fazer e é necessário fazer. Em relação à questão do LNG no Porto da Praia da Vitória, como lhe disse, há uma promessa, e as promessas devem ser cumpridas e têm que ser cumpridas, não está fora da agenda, e acho que o LNG, o gás natural liquefeito, tem uma importância que ela vai para além da própria navios mercantes. É uma energia, quanto a mim, na minha interpretação, de transição, é uma energia, obviamente, que também produz gases de estufa, é um metano, mas que tem um tempo de vida no ambiente e na atmosfera muito mais pequeno, e é uma aposta que se tem que fazer e que espero que faça também nos Açores, e que se faça no contexto de não ser só a pensar na marinha mercante ou o abastecimento de navios, mas para a própria utilização pela sociedade, e é um aspecto que faz parte de projetos de transição energética, e não está construído, mas está na agenda da estratégia do Governo para as infraestruturas e para o LNG. Houve uma coisa que desta vez não falou, mas eu gostava de esclarecer, uma vez que é aquilo que de facto cabe até mas teve da última vez, que foi a questão da sísmica do grupo de sismologia. Esse sim cabe no meu Ministério. Deixe-me lhe dizer que nos Açores... Não, esse cabe no meu Ministério, está com o IPMA, não é? E também, obviamente, com a Civisa nos Açores. E se houver questões que não tiverem sido respondidas, por favor, estamos sempre à vontade, podem-nos pôr por escrito, o Ministério irá sempre responder. Existem duas redes de observação sismológica nos Açores, e algumas estações integradas em redes mundiais. Eu acho que os Açores estão bem servidos, de facto, de redes sismológicas. Elas não são redundantes entre elas, complementam-se. A rede do IPMA, que tem uma vocação atlântica, integra dados dos países da Bacia Atlântica que possuem observação sismológica costeira. Está Marrocos, Cabo Verde, Porto Rico, Espanha, França, Brasil, etc. E na CAL centra o sistema do Unesco da Monitorização Global dos Oceanos. Para além disso, o IPMA apoia a operação de uma estação americana e uma estação de rede de monitorização de explosões nucleares. O IPMA, neste momento, reporta em tempo quase real para as redes mundiais, e os seus dados são totalmente abertos, cerca de 50% em tempo real e 50% em tempo diferido. As localizações de eventos em toda a zona de cobertura da rede são disponibilizadas a um serviço web. De forma regular, o IPMA compila informação sismológica, que são disponibilizadas à comunidade científica, e tem uma relação constante com o Serviço de Proteção Civil, que transmite todas as informações que o IPMA também colhe. Por outro lado, temos a outra rede, a rede Civisa, que tem uma vocação regional, com grande densidade de monitorização sismovulcânica, complementada por uma rede moderna de observação sísmica. E o facto é que o serviço, e este aqui é importante, o Serviço Regional de Proteção Civil, recebe toda a informação, quer do IPMA, quer do Civisa, e integra nos seus procedimentos. Há aqui um grupo não de trabalho virtual, não um grupo de trabalho de sismologia que reuniria uma ou duas vezes por ano, é um grupo de trabalho que está em constante comunicação e baseado em dados abertos. E portanto eu acho que de facto os Açores, se há uma coisa, se há algo que tenha de muito bom neste momento, são as redes sismológicas e a rede sismovulcânica operadas pelo IPMA, pelo CIVISA, em coordenação com a Proteção Civil dos Açores. Eu acho que nesse sentido estamos a cumprir muito bem. E obrigado por ter referido, porque também me chamou a atenção para este assunto. E agora vou começar então pelo, se eu perceber a minha letra, para a deputada Lara Martinho, em relação aos radares. Como disse, o radar de Santa Bárbara está neste momento para ser instalado, como sabe, em agosto ou setembro. Toda a contratualização está feita, está concluída. Sabe-se que o radar de Pico da Vara, de São Miguel, será no Pico da Vara. Não há ainda localização definida para o radar das Flores, nem estudo iniciado. Há estudo para a instalação do radar de Santa Bárbara, mas não há orçamento para estes dois radares, falando concretamente ainda. E é um assunto que tem que continuar a ser encarado. Eu acho que, não sei se respondeste à deputada Sofia Araújo.
Não.
A deputada Cida Araújo que falou que novas medidas de equipamentos de proteção individual. Assim, alguma coisa que o Ministério, de facto, investiu com o setor e com os vários setores das pescas foi na proteção contra o Covid. Foram disponibilizadas, uma primeira fase, 2 milhões de euros para equipamento de proteção individual e afins, e uma segunda fase, um outro concurso de 1 milhão de euros, foi novamente disponibilizado para atender a esses factos. Mas uma coisa muito importante, que eventualmente não foi referida aqui, é que até à data foram já feitas 28 sessões de esclarecimento e formação com o apoio da Marinha Portuguesa, junto das diferentes comunidades de pescadores. Vai continuar por esse país fora, para, de facto, utilização e conhecimento sobre as questões do Covid. Já referi aqui várias vezes o papel que a DOCA Pesca teve em todo este processo, que no próprio dia 3 de março iniciou um planos de contingência, que eu acho que foram importantes para a proteção do setor pesqueiro no contexto do Covid. Obviamente é impossível medir isto, mas foi um plano importante. Acho que é do deputado Rui Cristina.
Falou sobre a questão do fim de semana
e falou sobre... Eu gostava de dizer ao deputado Cristina, porque ele referiu aqui uma coisa que... Mas ele não está cá, para não. É que o alimento, que é o alimento, acho que foi ele que disse que devíamos seguir os exemplos. O Ministério das Pescas tem um programa alimento, que é o Alimenta. Está neste momento também a financiar, ou cofinanciar, com as conserveiras portuguesas, a Associação Nacional das Indústrias de Conserva, um programa que se chama Conservar o que é Nosso, que é, de facto, a promoção do pescado, das conservas de pescado no mercado português. Vocês viram que houve um jornal recente que começou a editar aos sábados. Há uns sábados começou a oferecer e depois vai vender com a publicação uma conserva sempre com origem de autor, uma conserva gourmet, que também está a ser apoiada pela DOCA Pesca. E temos, obviamente, vários instrumentos financeiros que têm sido disponibilizados para a promoção do pescado no estrangeiro. Praia de Âncora, falaste? O deputado Nuno Carvalho, está aqui também, pois não? Eu não falei no hidrogênio verde, falei no hidrogênio azul. Ah, Nuno Carvalho, desculpe. Eu, o hidrogênio azul, porque é do mar, pronto. E, como disse, acho que, de facto, o grande repositório de hidrogênio do planeta ainda é o mar. Mas, de facto, o Ministério do Mar é um ministério transversal a outros ministérios. E isto tenho dialogado e tenho intervido e tenho comunicado com os ministérios respectivos no contexto do hidrogênio, que eu acho que, de facto, é uma de energias de futuro, aquela que não deixa mancha na atmosfera, e que são um grande apoiante, de facto, de uma transição para o hidrogênio. Vai-se fazer a transição conforme a tecnologia e a inovação o for permitindo, e alguns problemas forem sendo resolvidos, como a erosão dos materiais, mas é um investimento que tem que ser continuado. Quanto às dragagens na altura, deu-me uma boa ideia. As dragagens do Sado, é de ir ao Sado mergulhar nas pradarias quando houver dragagens, mas olha que todos os estudos que mostram, e os próprios sedimentos que o rio transportam também têm, às vezes tornam a água turva, mas as pradarias continuam resistentes, pungentes e com uma biodiversidade. Como eu disse, não é só a questão da sequestração do carbono, ou como subidores de carbono. As pradarias marinhas são muito importantes para a biodiversidade e para os berçários de peixes comerciais. Falaste do subsídio da gasolina, não foi?
Já expliquei. Que era a questão da mudança do
Os quê? Ah, da deputada Sara Madruga da Costa, não é? Hã? Sara Madruga da Costa, relativamente às... E temos ainda os pré-pavos da estrutura de missão, não é?
Exatamente.
Em relação... Este documento que refere encontra-se em consulta pública. E acho que termina a consulta pública termina para a semana. E o que está ainda em causa nisto tudo é definir o mecanismo de aprovação de áreas de alto risco para além das definidas pela...
Termina esta segunda.
Pela Organização Marítima Internacional. Porque tudo o resto, neste momento, já... Os navios Carvora Bandeira Portuguesa já podem ter quadros a bordo. Os planos são aprovados pela DGRM. E, a presente data, a DGRM já aprovou 19 planos anti-pirataria para vários armadores com navios de bandeira portuguesa. Eu acho que é um assunto que, neste momento, está mesmo em curso.
Para os funcionários da estrutura de missão.
Da estrutura de missão. É um facto. Bom, eu vou dizer o que é que tenho sobre o assunto. Na primeira fase de implementação do pré-PAV, 17 trabalhadores da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental apresentaram a respectiva candidatura à Comissão de Análise Paritária. A Comissão decidiu não admitir a candidatura, uma vez que não existe nenhuma disposição legal específica que permita o seu acolhimento. Foi apresentado recurso hierárquico por parte de 10 dos trabalhadores, os quais se encontram pendentes de análise por parte de outras áreas governativas para conclusão. O GPP concluiu pela sua rejeição, tendo então o Ministro do Trabalho manifestado a sua concordância. Foi reforçado o pedido de pronúncia à atual Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. No seguimento da não admissão, foi também submetido ao gabinete pedido de homologação dos processos há aqui uma pronúncia: considero o vínculo atual dos trabalhadores em questão é o adequado, não estando preenchidos os requisitos para regularização ao abrigo do pré-PAV. Há aqui um indeferimento pela Ministra do Mar, e nós recebemos agora novas posições aos trabalhadores em questão e estão em apreciação. Acho que o objetivo pré-PAV é a regularização de vínculos precários que correspondam a necessidades prementes por tempo indeterminado na administração pública e no setor do Estado. O que nós temos com a estrutura de missão para a extensão da plataforma continental é que é uma estrutura temporária, pelo que aquela disposição legal até agora excluiu os pré-PAVs por força do tipo de vínculo legislativo em questão dos trabalhadores. Vou recebê-los na próxima semana, acho que é a próxima semana, para continuar a avaliar com os trabalhadores, portanto, estes investigadores que estão, e técnicos que estão associados à estrutura de missão para a extensão da plataforma continental. O maior problema que eu vejo aqui, de facto, é que isto é uma estrutura de missão que é para extinguir a partir do momento em que esteja resolvido o problema. Mas o diálogo vai continuar para... Diga o que é que disse.
Tem a palavra, Sr. Ministro. Está no uso da palavra, Sr. Ministro.
Eu dei-lhe a informação, de facto, que é mais factual relativamente e vamos continuar. Eu tenho uma audição pedida com os investigadores e os técnicos da estrutura de missão, que é uma estrutura transitória. Depende do que quer dizer o governo.
Senhores deputados, o senhor ministro está no uso da palavra, agora tem que ouvir.
O respondente tem tocado legal aplicando.
Subsídio para a gasolina. Olaf Gama. Há o RIM ainda do Olaf Câmara. A questão sobre o RIM, não é? O Registro Internacional de Navios da Madeira. Bom, sabe-se que para a semana também vou receber o presidente do RIM. Quanto ao registro, ao processo de registro e às hipotecas, o Ministério da Justiça neste momento apresenta reservas relativamente a esta matéria. Os diários de bordes eletrónicos concordamos com a sua implementação dando cumprimento ao Governo, mas lembro ao que eu tenho conhecimento, há aqui uma ou duas propostas de decreto-lei na Assembleia da República e vamos ver como é que elas evoluem.
Muito bem, terminou então assim a audição regimental ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Está concluída, como foi informado, haverá uma audição regimental ainda nesta sessão legislativa que passou e está agendada para o dia 9 de setembro. Estamos então agora em condições de proceder à audição de um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Secretário de Estado das Pescas, tem a ver com a instalação da Ria Formosa de um viveiro para a área de 100 metros quadrados. E, para além disso, também está um requerimento do PSD relativo à aquacultura ao largo de Sagres, para o Sr. Secretário de Estado. Faz sentido serem discutidos em conjunto. Por isso, para o efeito, tem a palavra para apresentar o requerimento o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, ou o Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Bom, isto é um requerimento que o Bloco de Esquerda já tinha feito no final do ano passado. Como se sabe, tendo em conta que foi feito um requerimento através da publicação do edital da parte da DGRM e que tinha a ver com um requerimento também, não é? De uma empresa para atribuição de um tipo de atividade aquícola a instalar na Ria Formosa, junto à Ilha Colatram. Como se sabe, isto gerou muita contestação da parte da associação ali presente, da rede ali daquela zona, também de pescadores, viveiristas, mariscadores. Portanto, esta concessão destinava-se ao crescimento e engorda da ostra portuguesa, ostra japonesa e ameijos, portanto, boa durante 25 anos. No fundo, embora isto já tenha passado algum tempo, depois vieram a público notícias sobre pareceres que tinham sido negativos, também fomos ouvindo algumas notícias que vieram na comunicação social. No fundo, Sr. Secretário de Estado, é para saber em que ponto da situação se encontra essa concessão, se efetivamente a mesma é para avançar ou não, qual é a decisão final da DGRM em relação a essa matéria, tendo em conta que aquilo irá colidir com interesses, portanto, dos mariscadores e de outras pessoas que ali praticam alguma atividade económica e que irá provocar graves prejuízos ali àquelas pessoas. No fundo, é para saber exatamente em que ponto da situação estamos e se isso vai mesmo avançar ou se terminou efetivamente essa concessão relativamente a esse título que foi emitido pela DGRM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar o requerimento do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A razão que preside à apresentação do requerimento do Partido Social Democrata prende-se com o facto de haver uma intenção de investimento, de instalação de um estabelecimento de culturas em águas marinhas, em mar aberto, ao largo de Sagres, Vila do Bispo, e que, segundo a informação que obtivemos, motiva muita controvérsia e para a qual juntas de freguesia, associações de pescadores e outras colocam reservas de diversa natureza. Umas prendem-se com razões de natureza ambiental, por causa do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, e outras prendem-se com o facto de existir ali um banco de pesca esse que coincide com a área geográfica sobre a qual os privados apresentaram o seu pedido de utilização privativa. As diligências que fizemos levaram-nos a atender ao facto de, não obstante ter havido pedidos de esclarecimento ao Governo, esses pedidos ainda não terem sido satisfatoriamente respondidos. Foi a informação que obtivemos por parte da Câmara Municipal de Vila do Bispo e da Assembleia Municipal de Vila do Bispo, salvo erro, e, nesse sentido, o que nós gostaríamos de saber é em que estado é que está o processo, se é ou não possível estabelecer negociações com o parceiro privado para verificar em que medida é que pode haver uma deslocalização, para procurarmos compatibilizar aqui um conjunto de interesses. Porque, no fundo, é importante haver esse investimento. Nós não somos demagógicos e populistas ao ponto de dizer não, isto tem que avançar e aquilo tem que cair. O ideal é conseguir conjugar as coisas, salvaguardando os interesses da pequena pesca, mas ao mesmo tempo avançando no sentido de aprofundar a economia do mar com outros investimentos que são essenciais para a criação de emprego, de riqueza, para a valorização da pesca, para as exportações nacionais, porque já sabemos que as águas ao largo de Sargues são águas que, pela sua riqueza, fazem prosperar mais rapidamente a engorda de mexilhões, de ostras e por aí fora, e por via disso podem dar um contributo assinalável para a aquacultura nacional.
Tenho que concluir, Sr. Doutor. Muito obrigado. Sr. Estado de Estado, tem então 10 minutos para prestar esclarecimentos. Os dois requerimentos. 10.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tirar aqui esta. Portanto, primeiro, sobre o quadro geral, nós acompanhamos aquilo que foram as intervenções e isso, e digamos, o sentido e o registro, nomeadamente agora desta intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, que saúdo, mas também da intervenção inicial do Sr. Deputado João Vasconcelos. Isto é necessário que o desenvolvimento da aquicultura também é uma forma de alterar o perfil produtivo da região do Algarve. Eu confesso que não fiz bem a tal resolução aprovada para a Assembleia da República sobre a importância da aquicultura, mas de facto o Algarve tem condições do ponto de vista de mar com potencial para a aquicultura, portanto temos que fazer aqui uma compatibilização entre a atividade aquícola e a atividade da pesca local, e esse exercício tem que ser feito todos os dias e no concreto, e porque também é uma forma de alterar o perfil produtivo da região. Aliás, quero sublinhar que ainda a semana passada, há cerca de 15 dias, foi aliás notícia, uma estrutura de distribuição alimentar de nível nacional, não vou fazer a publicidade à marca em causa, anunciava colocar na sua estrutura de distribuição comercial as primeiras douradas vindas de uma estrutura chamada Rota Grega, um investimento de cerca de 12 milhões de euros ao largo da Ria Formosa, com uma produção que teve um apoio de 6,5 milhões de euros dos fundos comunitários, que tem cerca de 25 postos de trabalho e que neste momento está a produzir robalo, dourada, e a ser vendida a nível nacional por uma marca que aliás faz publicidade como marca própria desse produto. Isso só para dar um sinal de uma perspectiva de compatibilização entre a atividade aquícola e a pesca local e tradicional. Depois, quanto ao título em causa sobre um título de grande dimensão, de um espaço de grande intervenção denominado Bivalves dos Areais, esse título, digamos, esse título foi indeferido e foi comunicado o indeferimento ao promotor no dia 18 de março de 2020. Foi indeferido por razões de natureza ambiental e também por razões de ordenamento do espaço. Natural, também queria aqui dizer, e quero aqui sublinhar, que torna-se absolutamente muito urgente, e por isso na intervenção anterior já tive a ocasião de dizer que nós já fizemos o trabalho de concertação com as diferentes áreas governativas e temos como objetivo colocar em circulação até ao final deste mês a resolução relativa ao plano da aquicultura em águas de transição, justamente para também procurar ordenar esta matéria, enfim, que suscitou toda esta polémica em relação a este título pedido para a Ria Formosa, designado, portanto, por Vival dos Areais. Quanto ao pedido de ampliação de uma área da aquicultura ao largo, junto a Sagres, quero aqui sublinhar que mantivemos um diálogo muito próximo com os pescadores, que o Sr. Ministro manifestou, aliás, empenho em visitar o local, e, portanto, fomos lá a título particular, portanto, não foi em qualquer visita, não fomos lá em nenhuma visita, quer dizer, não fomos escondidos, mas fomos lá numa visita de trabalho, sem qualquer promoção dessa visita, mas estivemos lá a ver essa situação, em concreto, que os serviços de Direção-Geral notificou os promotores no sentido de poder haver aqui ajustamentos, e esse ajustamento passa por haver um estudo de avaliação de impacto ambiental e, por outro lado, para haver uma redução de área e sua deslocalização. O promotor foi sensível a esse diálogo estabelecido pela Direção-Geral e, no passado dia 18 de junho, dentro de um princípio de boa-fé e colaboração com a administração, pediu um prazo adicional de pronúncia por um prazo de 90 dias úteis para, digamos, juntar todos os documentos relativos à redução da área do projeto e elementos respeitantes ao procedimento de avaliação de impacto ambiental. E, portanto, é este o ponto de situação em relação ao pedido junto a Sagres, portanto, em frente a Budas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado.
Peço desculpa, não é Budas, mas Praia de Salema. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se quiser acrescentar alguma questão, Sr. Deputado. João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que o Algarve precisa de diversificação económica, penso que isso é consensual entre todos os grupos parlamentares. Uma região, de facto, não é sustentável se viver assente numa única atividade económica, neste caso que é o turismo, e de forma muito substancial, mais de 80% depende do turismo e é necessário diversificar essa economia, sem dúvida, e naturalmente que a economia ligada ao mar, às pescas e outras atividades económicas é fundamental e importante. O que se coloca aqui, na opinião do Bloco de Esquerda, é que é importante, de facto, a aquicultura, portanto, estes estabelecimentos, sem dúvida, mas os mesmos, na nossa opinião, não podem também colocar em causa uma atividade económica importantíssima, que é a pesca artesanal, a pesca tradicional, e que envolve muitas famílias, envolve muitos pescadores, tanto na questão da Ria Formosa, como na questão junto ali à Vila do Bispo, ao Largo de Sagres, em que, até uma pergunta que fizemos ao Ministério do Mar, onde nos respondeu que toda aquela zona de Vila do Bispo tem uma área geográfica muito grande, que contempla 150 embarcações. 150, nós pensávamos até que seria 70, são 150, que envolve um número considerável de pessoas. Por um lado, achamos que é positivo o facto da questão da Ria Formosa ter sido indeferida, porque colocava em causa a atividade e também questões ambientais, e relativamente aqui a Vila do Bispo, que eu também lá estive, também lá fui visitar a reunião com o Sr. Presidente da Câmara, com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, com associações, onde eles contestavam muito aquela situação, inclusivamente foi aprovada uma moção também do Bloco de Esquerda, por todos os grupos municipais também a contestar aquela área. Esperamos que prevaleça o bom senso e de facto que haja um diálogo com os autarcas, com as associações, e que chegue a uma posição positiva relativamente a essa matéria, mas em diálogo que não colida com os interesses dos pescadores, portanto, da pesca artesanal. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pensamos que os O Partido Socialista não tem nada a acrescentar sobre este assunto, mas, contudo, gostaríamos de alertar para uma questão de fundo relativamente à temática da aquicultura. Portugal é um país importador de pescado, como todos sabem, e só há uma solução para o fornecimento das pescarias, para o fornecimento de peixe, face aos consumos que temos no nosso país. Tem a ver com a aquacultura. E, portanto, podemos encontrar muitos sítios com problemas para a sua implementação e pelo seu desenvolvimento enquanto sistema produtivo, enquanto capacidade produtiva. O grande desafio é encontrarmos soluções, seja as soluções decorrentes do requerimento da Presidência do Bloco de Esquerda, seja em Sagres, seja nos outros locais do país. Aquilo que constatamos é que, noutras regiões do país, também alguns problemas com a aquacultura estão a surgir, mas, em bom rigor, esta é a solução para que o consumo das pescarias possa continuar em Portugal, num mundo que se pretende desenvolvido, e se queremos continuar que ele avance com os níveis de qualidade e com os níveis de hábitos alimentares a que nos temos habituado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP manifesta também preocupação relativamente a estas atividades de exploração, nomeadamente que tem a ver com os tipos de atividade aquícola. De facto, as notícias vindas a público deixaram-nos preocupados. Nós já nos dirigimos e já questionámos o Ministério sobre esta possibilidade de exploração intensiva que poderá pôr em causa o equilíbrio da Ria Formosa e mesmo podendo vir a destruí-lo. Aquilo que nós colocámos a questão e continuaremos atentos é ao facto de que estamos a falar de uma proteção de um parque natural na Ria Formosa que necessita de uma proteção integrada e que gostaríamos de que o Governo garantisse que de hoje para o futuro manterá aquela área livre de instalação destas culturas intensivas, nomeadamente o que tem a ver com esta concessão que já aqui foi falada. Mas o PCP quer se referir aqui relativamente a uma situação que temos alertado muito e tem a ver com o conflito de atividades que poderá existir no espaço marítimo. Hoje são estas explorações aquícolas, no passado e amanhã serão também explorações de âmbito de energias alternativas. A verdade é que há uma coisa que é garantida: a pesca e os pescadores estavam lá muito antes destas atividades e destas atividades económicas. Por isso, há um compromisso que o Governo deve assumir. Antes de mais, deve ser garantida a condição para que a pesca local e costeira e os pescadores possam manter a sua atividade, quer em segurança, quer também evitando maiores custos para essa atividade. Porque, relembro, Sr. Ministro, em algumas situações, a instalação de determinados equipamentos no mar obriga a que, para acesso às zonas de pesca e aos pesqueiros, tenham que fazer muito mais distâncias, até mesmo para fazer as suas respectivas descargas. Por isso, o PCP tem manifestado e questionado, até mesmo junto da Comissão Europeia, relativamente a esta compatibilidade entre a utilização do espaço marítimo pelas demais diversas entidades económicas. Aliás, o PCP deixa bem claro e deixou ao último governo e à sua antecessora, deixou bem claro: pode haver muita economia relacionada com o mar, muita atividade económica relacionada com o mar, mas a pesca é decisiva e é fundamental. E para nós entendemos como sendo a principal e mais fundamental atividade económica do mar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Governo, o Sr. Estado de Estado ou o Sr. Ministro, se quiser uma questão para concluir.
Eu sobre esta matéria neste momento não tenho mais nada a acrescentar, mas apenas já agora partilhar com os seus deputados um apelo para que também dentro das vossas áreas de influência e de gestão possam, passando a necessidade de valorizar o consumo nacional, nomeadamente os produtos bivalves. Temos estado a trabalhar com a Associação Portuguesa de Aquicultores e com a Cooperativa de Aquicultores da Ria Formosa, e enfim, os senhores deputados, sobretudo os que são do Algarve e aqui estão em Lisboa, é uma boa altura também para pedirem que aqui nos restaurantes e aqui também haja também a mesma boa da Ria Formosa, que é a melhor forma de ajudarem os aquicultores nesta fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por concluir.
Pronto, eu só gostaria de fazer uns comentários breves para mostrar de facto também a minha simpatia e preocupação na necessidade de gerir os potenciais conflitos entre diferentes atividades. Considero a Ria Formosa um ambiente excepcional e que vale também financeiramente, vale não só pelo seu aspecto cultural, de paisagem, mas também vale pelo seu valor económico e pelo que ele pode ser produtivo para os recursos e para a proteção dos nossos recursos. Eu gostava de lembrar que, por exemplo, a Estratégia Europeia para a Diversidade refere explicitamente que a proteção dos habitats e a proteção dos estoques podem gerar milhões de rendimento económico e financeiro. Eu acho que a proteção da Ria Formosa é algo que tem que ser tido, de facto, muito em sério. Em relação à outra, e tenho-a visitado várias vezes, e em relação aos tupemes e às aquaculturas na região de Sagres, eu visitei com os setores, com os pescadores, com os marítimo-turísticas, ouvi-os, visitámos a zona, e há de facto ali uma situação que me preocupa. Eu acho que era possível compatibilizar a atividade da aquicultura com outras atividades. Mas quando chegamos a um sítio e vemos que dois das zonas de produção não estão a ser devidamente trabalhadas, eu não queria dizer que estão abandonadas, mas que não estão a produzir, e que de facto muito daquele material neste momento se está a soltar e a chegar à costa, e querem um terceiro tupeme, e eu acho que isto tem de facto ser encarado com muita cautela, muita precaução, independentemente ou não de procurar encontrar um diálogo para compatibilizar atividades. Mas neste momento eu vi lá duas produções que não estavam a ser devidamente utilizadas e estavam a produzir lixo para a costa, e isto, de facto, merece que não nos precipitemos nas decisões a tomar. E gostei do alerta que o setor das pescas me fez naquela altura e da oportunidade que tive de ver in loco como é que as coisas estão a acontecer. Uhum. E pedir também, informar que nestes termos as coisas têm que ser revistas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está assim concluída o ponto 2 e 3 da nossa ordem de trabalhos, a audição do Estado de Estado das Pescas, a requerimento quer do Bloco de Esquerda, quer do Grupo Parlamentar do PSD. Temos até agora como ponto 4 a audição do Ministro, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, relativo ao Decreto-Lei 20B-2020, de 6 de maio, e portarias do Ministério do Mar 112-2020, 103-2020 e 114-2020, de 9 de maio. Por isso, o Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra para apresentar o requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sr. Ministro, o PCP já na última audição regimental levantou aqui esta preocupação. Poderá parecer que não faria sentido termos novamente esta discussão aqui, no entanto, nós entendemos que faz todo sentido, mesmo porque, depois de termos ouvido a resposta do Sr. Ministro, que não nos deixou satisfeitos, até porque há uma injustiça muito grande, mas foram publicadas as portarias que já foram referidas pelo Sr. Presidente, 112, 113 e 114 de 2020, de 9 de maio. Ora, aquilo que é preciso, e não tomarei mais tempo, gostaria de ouvir o Sr. Ministro, depois terei a oportunidade de colocar mais questões, como é que o Sr. Ministro pode aceitar que tem responsabilidade do setor da pesca, do mar, que os trabalhadores da pesca não tenham o mesmo tratamento que todos os outros trabalhadores em Portugal? Como é que nós podemos aceitar que os trabalhadores da pesca tenham apenas como resposta aquilo que é o salário mínimo nacional? Nós não aceitamos que seja feito um tratamento tão discriminatório como foi este, porque a verdade é que a Covid-19 foi transversal a todos os setores económicos e na pesca houve uma resposta completamente diferente. Aliás, Sr. Ministro, devo-lhe dizer que este fundo é um fundo de que o Governo se fez dono. O Governo fez-se dono de um fundo que, como o Sr. Ministro sabe, é dos pescadores. E, portanto, nós precisamos de perceber e compreender que a apreciação é que faz relativamente a esta injustiça e como é que vai resolver a situação em termos do efetivo correspondência, em termos da dotação deste fundo, onde foi buscar dinheiro que não é do Governo, que o Governo não tinha que fazer dono dele, porque este fundo resulta de receitas do setor, nomeadamente...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Presidente, que agradeço o esclarecimento.
Muito obrigado. Sr. Ministro, tem então a palavra para responder às questões formuladas do requerimento. Muito obrigado.
Senhor Deputado João Dias, com todo o respeito, quer dizer, não comungo de algumas das afirmações que aqui fez, é difícil comprová-las, mas, de facto, temos dedicado fortemente à questão do setor das pescas neste processo de pandemia, que é difícil, foi para todos os setores produtivos da sociedade. E acompanhámo-lo, o Ministério do Mar acompanhou a situação da pesca sempre em diálogo com o setor. De uma forma global, foram alocados 14,5 milhões de apoios públicos à pesca, dos quais 4,4 milhões da aquicultura. O Ministério do Mar defendeu, junto da União Europeia, porque aqui tínhamos um caso semelhante, eram fundos que não podiam ser utilizados para este efeito, a alteração de regulamentos do FEAMP, relativos às medidas específicas destinadas a atenuar o impacto do surto do Covid, quer na pesca, quer na aquacultura, para podermos implementar apoios à paragem da frota, nomeadamente apoios à paragem da frota. E esta paragem da frota, aliás, nem foi por razões de contaminação do setor pelo vírus, foi o resultado de uma diminuição da atividade de consumo do consumidor e menos procura do pescado. Foram alocados 7 milhões de euros de apoio público para compensar pescadores e empresas do setor da pesca por paragem da frota de até 2 meses, com a implementação dos 3 regimes de apoio à cessação temporária que referiu. As embarcações polivalentes, com a portaria 112, com 3,5 milhões, o arrasto costeiro com a portaria número 113, com 1,75 milhões, e o cerco, portaria 114, com 1,75 milhões. Tendo verificado na primeira fase da submissão, como vê, está aqui de fora a pesca costeira e artesanal, porque o regulamento do FEAMP não permitia apoiar essa pescaria. Tendo verificado na primeira fase de submissão de candidaturas a insuficiência de dotação alocada ao segmento da frota de cerco e, em contraponto, uma subatualização da dotação afeta ao segmento da frota de arrasto, procedeu-se ao ajustamento dessas dotações nos seguintes termos. Polivalente mantida a dotação inicial de 3.500.000 euros, o arrasto a dotação revista para 1.045.000 euros e o cerco a dotação revista para 2.500.000 euros, mais ou menos. Isto em números redondos. As candidaturas apresentadas representam um apoio público em fumos comunitários e nacionais superior a 5,3 milhões de euros. Aprovadas as 98 candidaturas, representam um total de apoio público de 1 milhão e 600 mil euros, 19 candidaturas de embarcações de arrasto, 44 embarcações de cerco, 35 de polivalentes. Destes, apoios já foram pagos cerca de 800 mil euros dos 919 submetidos em pedidos de pagamento. Quanto ao Fundo de Compensação Profissional da Pesca, eu compreendo o seu ponto de vista. E deixe-me dizer e fazer um bocadinho a história. Entre 2015 e 2020 foram pagos 4,6 milhões de euros do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca, correspondendo a 8.441 candidaturas por impossibilidade de pescar por razões de mau tempo e outras. E eram aquelas que estavam previstas no fundo, assim que eram aquelas que estavam previstas no FEAMP. A par dos planos de contingência que foram de imediatamente implementados e mobilizados, foi criada uma task force na DGRM que permitiu acelerar e concluir a análise de todas as candidaturas apresentadas ao fim do primeiro trimestre de 2020. Em março, em 30 de março e 30 de junho, foram aprovadas e pagas 1.310 candidaturas num montante global de 645 mil euros, em termos redondos. Adicionalmente, foi publicado o decreto um decreto de 6 de maio que estabeleceu um apoio extraordinário e temporário para compensar a perda de retribuição dos profissionais das pescas que tiveram paragens forçadas em resultado da situação epidemiológica que afetou o país. Em 2020 já foram apresentadas cerca de 568 pedidos de compensação salarial, dos quais 218 são referentes ao impedimento da atividade decorrente da pandemia Covid-19. A maioria das candidaturas apresentadas em 2020 refere a situações de interdição de pescar devido à presença de Covid nos moluscos bivalves e a imobilização motivada pela pandemia Covid-19. Este decreto de lei de 2017, de 26 de maio, veio reforçar a natureza social do apoio, passando o fundo a suportar os montantes devidos à segurança social por cada pagamento realizado ao profissional de pesca neste âmbito, de forma a assegurar a carreira contributiva do trabalhador. A utilização deste fundo, recorremos-lo com uma situação de emergência. Neste momento temos previsto, de facto, porque não, para agilizar todo o processo de apoio à pesca local e à pesca artesanal, que não pode ser compensada através do regulamento do FEAMP, ir eventualmente até aos 3 milhões de euros, deixando o fundo ainda com 5 milhões de euros. Este fundo, como sabe, é o resultado, e falou bem, de taxas de pesca lúdica, não é só da pesca lúdica, taxa da pesca lúdica, taxa das coimas nas pescas, pode também ser de receber dinheiro do Orçamento de Estado, e é uma situação que não deixarei de procurar insistir para recompor este fundo de compensação salarial. O fundo de compensação salarial foi também utilizado para compensar os descontos para a segurança social, quer dos pescadores da pesca artesanal, quer daqueles do FEAMPO, que não permite utilizar o fundo de compensação. Optámos pelo salário mínimo para garantir o rendimento e os descontos da segurança social. A redução para os armadores neste contexto global, não, eles não receberam 100%, receberam também 80% para proteger as próprias empresas, e achamos que neste contexto estamos a jogar numa situação de equilíbrio, igualdade e uma certa equidade de tratamento entre todos os pescadores de todas as artes. E foi aquilo que, em situação de facto de Covid, em situação de pandemia, em situação de risco, pudemos fazer. E foi dialogado com todo o setor. Acho que não houve aqui nenhum problema de traição a este fundo. Nós sabemos o que ele representa para o setor das pescas, sabemos como ele foi constituído. O fundo mantém um saldo de 5 milhões de euros, geralmente tem imputados anualmente cerca de 1 milhão e tal de euros. A situação da pandemia é uma situação, de facto, anómala, inédita, e assim como procuramos rever no fundo que neste momento tínhamos disponível, que era o Fundo de Compensação de Profissionais da Pesca, para atender especificamente à pesca local e à pesca artesanal, também tivemos que fazer um esforço grande para rever com a Comissão Europeia a mudanças do próprio regulamento para atender aos outros tipos de pescaria e encontrar os apoios. Eu acho que o fizemos em consciência, o fizemos com bondade e o fizemos em diálogo com os pescadores e com o setor. Era a saída que naquele momento nós tínhamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, acabou por dar, como se diz na minha terra, uma no cravo e outra na ferradura. Por um lado, valoriza um importante instrumento como é o Fundo de Compensação Salarial dos trabalhadores da pesca, dos profissionais da pesca, mas depois, por outro lado, recorre a ele, descapitaliza-o, criando aqui condições em que nós consideramos absolutamente injustas, e o Sr. Ministro sabe perfeitamente que há aqui uma situação de injustiça. Desde logo, porque os trabalhadores ficam a receber o ordenado mínimo, o salário mínimo nacional. Mesmo que tivessem rendimentos reais, que os levasse a receber salários superiores ao salário mínimo nacional. Nenhum outro trabalhador neste país teve estas condições. Nenhum. Isto é uma injustiça. Segundo, Sr. Ministro, eu não estou a colocar aqui nem armadores contra trabalhadores da pesca e nem artes de pesca umas contra as outras. Estou a avaliar seriamente e em concreto aquilo que foi feito. Quanto aos armadores, já foi feita a consideração de todos os seus rendimentos reais. Para os trabalhadores da pesca, os pescadores, foi-lhe considerado o salário mínimo nacional, independentemente dos salários reais dos pescadores ser superior. Recebem apenas o salário mínimo nacional. Para os armadores, foi-lhes colocado em consideração os tais 80% dos seus rendimentos reais, que pode ir muito além, e na maioria dos casos vai além do salário mínimo nacional, com certeza. Mas uma coisa que não se compreende, o Sr. Ministro admitiu e parece concordar, que é a utilização do Fundo de Compensação Salarial para pagar a segurança social dos armadores, ao abrigo do FEAMP. Sr. Secretário de Estado, tem que haver investimento por parte do Orçamento do Estado. A verdade é que não há recurso, não há um cêntimo que nós possamos dizer que foi utilizado do Orçamento do Estado. Aquilo que foi aqui anunciado das 98 candidaturas, dos 800 mil euros, de 919 que estão candidatados, são medidas transversais a toda a economia. Aquilo que nós teremos que dizer é que muitos não pararam, mas tiveram perdas superiores, muito superiores a 40%. E, portanto, há aqui perda de rendimento e que deveria ter sido compensada de outra forma. Mas há uma questão que é essencial. É que nós estamos a falar de impostos. Portanto, o Estado tem que olhar para este dinheiro de outra forma. Isto são taxas, são valores oriundos de taxas, até de heranças, até, enfim, de licenças anuais. É o que faz parte do licenciamento, do fundo, é a forma de financiamento do Fundo de Compensação Salarial da Pesca. Mas há aqui um compromisso que o Sr. Ministro deveria de assumir e no orçamento do Estado, neste orçamento suplementar, não houve sinal nenhum. O Sr. Ministro disse agora que pode receber e recompor o fundo, mas não houve sinal nenhum neste orçamento rectificativo. E aquilo que nós dizemos é que, do ponto de vista de tesouraria, deveria ser reposto. E de tudo deveria ser feito para ser reposto. Porque nós estamos a utilizar dinheiro que mais à frente nos vai fazer falta. E, portanto, nós continuaremos a questionar, ao contrário de outros partidos aqui que acharam e muito bem que se utilizasse este dinheiro desta forma, nós não consideramos, e aqui está a evidência porque é que não consideramos, porque não é justo. Independente, este fundo tinha outros destinos e outra missão. E aquilo que foi considerado pelo Governo foi muito mais fácil ter aquele dinheiro ali à mão e deitar mão a ele para o utilizar de uma forma muito, muito, muito injusta e com utilizações que, no nosso entender, são questionáveis, nomeadamente o que tem a ver que não estamos a falar de impostos, estamos a falar de taxas, devem ter aqui uma utilização com outro carácter. Mas aquilo que nós também exigimos é igualdade de tratamento entre artes, como o Sr. Ministro disse, entre artes de pesca, entre trabalhadores e armadores e entre trabalhadores de setores de atividade económica diferente. E isso não aconteceu e é uma evidência e temos essa evidência mais do que colocado em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos grupos parlamentares queira colocar alguma questão? Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu não estava para intervir sobre este assunto.
Estou.
De qualquer forma, não posso deixar passar o que aqui foi referido. E relembrar três pontos. Primeiro, o Sr. Ministro disse que os apoios foram efetuados em diálogo com os pescadores. Segundo, se um fundo de compensação pela perca de rendimentos da pesca não serve para fazer um apoio a uma situação de pandemia e uma situação de Covid, eu pergunto para que é que serve esse fundo. Então acabo-se já com esse fundo. Oh, isto parece inacreditável o que estamos aqui a ouvir. A última pergunta que acho que aqui se coloca, penso que deve aqui ser esclarecida, é quanto é que o Governo afetou aos profissionais da pesca no âmbito da pandemia Covid-19. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, quer colocar alguma questão?
Obrigado, Sr. Presidente. Já tive a oportunidade, perante a audição regimental, de questionar sobre os assuntos e obtive a resposta.
Obrigado. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem então a palavra para concluir as questões levantadas.
Pronto, eu agradeço a frontalidade do deputado João Dias. Temos, de facto, pontos de vista distintos e também realidades que eu interpreto de uma forma diferente. O recorrer a este fundo foi em benefício de um setor das pescas que não podia ser abrangido pelo fundo regular com que estávamos a apoiar os outros setores da pesca. Nós usámos aqui um princípio de justiça e de equidade e não descapitalizámos o fundo. Eventualmente, iremos utilizar para esta, será utilizado pelos pescadores para esta emergência, e estamos a falar de uma emergência, até 3 milhões de euros, mantendo o fundo capitalizado em 5 milhões de euros, quando no mundo normal os custos com as compensações salariais através deste fundo por ano eram cerca de 1 milhão de euros. Outra questão é que este fundo pode ser capitalizado na medida do possível bater-me-ei por isso, o tempo o dirá, como vão evoluir a situação. Ainda nem sabemos se vamos ter uma segunda fase do Covid, esperemos que não, e estarei sempre no diálogo e encontrar as situações que sejam menos dolorosas naquele momento, sem destruir a resiliência futura deste fundo e aquilo para que ele foi também criado. Mas, como lhe disse, houve modificações que tiveram que ser feitas, foram feitas no fundo europeu, foram feitas no fundo de compensação salarial, são relativamente equivalentes, mas deixámos ainda um montante de tesouraria muito relevante. E continuarei a trabalhar com o seu Secretário de Estado para encontrar soluções que possam mitigar, mas neste momento não deixamos nada em risco.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está assim concluído este 4 ponto da nossa ordem de trabalhos. Damos então, despedimos do Sr. Ministro, do Sr. Estado de Estado, que, sendo assim, já estão mais cedo que nós. Está concluída a audição e os requerimentos regimentais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma boa noite. Ainda temos mais um ponto da ordem de trabalhos.
Ainda?
Nós?
Não. Querem que vos tragam um jantar?
Agradeço. Agradeço.
Parabéns por hoje.
Senhores deputados, estamos então em condições, ou digam-me vossas excelências, estamos em condições de votar na especialidade um texto conjunto. Senhores escritores, senhor deputado, senhor Marco, sim.
Diga, senhor presidente, estava distraído.
Estamos em condições de votar o documento?
Com certeza, absolutamente.
Senhora deputada Joana Bento.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores deputados. Em relação àquilo que é o texto que nos foi apresentado e que já foi distribuído aos deputados aqui presentes, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem um requerimento a fazer no sentido da alteração do ponto 5 desta compilação de pontos dos projetos de resolução 506, 513, 514, 518 e 536. E a redação passaria a ser a seguinte: assegure a criação de um sistema de seguros com apoio público à produção, particularmente adaptado à agricultura familiar, a preços compatíveis com a realidade da agricultura nacional e que garantam compensações justas por prejuízos recorrentes da destruição das colheitas. No fundo, é a segura criação de um sistema de seguros com apoio público, porque ele também, de facto, também existe, relativos à produção agrícola.
Muito bem. Senhores deputados dos grupos parlamentares, por esta questão de português, alguém se opõe ao requerimento apresentado pelo Partido Socialista? Senhor deputado João Dias, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu não estou a pedir a palavra, é efetivamente a única coisa que tenho é que a proposta inicial é do PCP, naturalmente que, sendo votado, poderá ficar prejudicada, é apenas isso, Era procedermos à votação, pensei que estivesse a questionar o sentido da votação, o sentido de voto. Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado, eu quando coloquei, eu durante a audição analisei que os Srs. Deputados, os Srs. Coordenadores, estavam a construir um texto conjunto. E presumo que não tinha havido tempo ainda de alterar aí esta frase, por isso é que tomei este... Sim, agora pediu a palavra.
Agora pediu a palavra, sim, Sr. Presidente. Quanto ao resto dos pontos que estão aqui formulados e da forma como estão formulados, o PCP não tem nada a opor. Mas relativamente ao ponto 5, sendo que é um ponto que resulta do projeto de resolução do PCP, aquilo que eu achava que se poderia colocar seria aqui, se estiverem de acordo, duas votações, uma para o ponto 5 e depois o resto para todo o documento, não é? Ou seja, o ponto 5, a alteração sugerida, o texto sugerido agora pela senhora deputada Joana Bento, esqueci-me do sobrenome, que sendo votado e aprovado ficava prejudicada o ponto 5 que está no texto conjunto.
Muito bem, então vamos fazer, Sr. Deputado, eu até teria dificuldade, mas adiante, não vou realmente dizer comentários, mas vamos propor o seguinte: votamos ponto a ponto, se assim entenderem, votamos ponto a ponto e depois este ponto a 5 também está à votação.
Concordamos.
A votação 5 ao momento.
Ponto a ponto.
Não, ponto a ponto. Muito bem. Então, ponto 1 deste texto conjunto.
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.
Votar o quê?
Deputado, é como no basquete, é um desconto de tempo. Não, temos um desconto de tempo pedido pelo PSD.
Sr. Presidente, mas o que é que estava a propor a votar?
Propor votar ponto por ponto. Ah, e quando chegarmos aos 5, temos a votação que entendermos. Ao
com
fim,
a certeza, sai. Concordamos.
Tá. É para ficar claro. Ponto 1 está aprovado por unanimidade. Ponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, do que está escrito, quem vota contra? Vota contra o PS, vota contra do que está escrito. Sim. Não vota contra si próprio, Sr. Deputado.
A ordem não será essa. A ordem terá que ser a proposta de alteração e depois, se ficar prejudicado, está resolvido.
Proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Vota o PS e o PSD. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota contra o PCP e o Bloco de Esquerda. Está aprovado a alteração proposta por o PS. Fica prejudicado, como disse o Sr. Deputado, e bem. Ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim.
O PCP não vota a favor deste ponto, nem de perto nem de longe.
Pronto.
Qual ponto?
O ponto 7. Tem o voto contra do PCP. Está aprovado.
Mas, Sr. Presidente...
Sim.
De facto, houve aqui uma distração do PCP relativamente à avaliação do texto. Aquilo que foi dito pelo PSD seria de que abdicaríamos das nossas posições ideológicas, mas pronto, é uma posição ideológica que está aqui claramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, fica registado. Mas os senhores deputados dialogaram e conversaram e isso à mesa ultrapassa. Ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 9. Quem vota contra? Vota contra o PS, o PSD... Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota o PCP e o Bloco de Esquerda. Está reprovado. Os senhores, está terminado o ponto 5. Ponto 5. Não há mais questões. Senhores deputados, está encerrada a sessão. Uma muito boa noite e um bom jantar. Muito obrigado.